noite, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um Drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Alas Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Vitor Moreira.
Fala pessoal, beleza?
E do outro lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 153º Cafeteria Drops. O cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, caso você esteja no Spotify da vida, no iTunes, no Deezer, tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve, clica nesse botão pra se inscrever aí e ajuda a gente, ô, tem funcionado, hein? Vou falar que tem funcionado. Quando a gente começou, o pessoal só assistia, ninguém era inscrito nessa porra, ninguém, a gente tinha acho que 30 e poucos, já, de, quando eu comecei a falar pra agora tá quase 100.
Ô, cara, louco, foi,
subiu, é, isso, é velho, isso. O negócio tá melhorando. Ainda tá em 91, funciona. Ainda tá em 91 ali, mas tava em 94, né?
Então já, caraca, eu pensei que essas porra aqui, essas merdas de youtuber ficam falando, ah, se inscreve, vai falar, ah, ninguém se inscreve nessa merda, nem eu me inscrevo.
Exato. Funciona. Funciona, quem diria, né? Quem diria, caraca, eu também não...
Pedir inscrição funciona, não sabia.
Exato. Tem um negócio bom que funciona também, Wallace, é clickbait.
É verdade. Pena que eu não gosto. Pena que eu não gosto, cara. É uma pena. Verdade.
Tá, bota o Zorro Waifu de Made assim, ó. Você duvida quantos cliques tem. Puta que pariu. Deve ter.
Se tá bom, se tá ruim, vai ter, né?
Eu acho que o Michael Kister colocou um vídeo dele com a mina dele, e o título era assim: Terminamos. Aí você clicava, ele, terminamos a reforma da cozinha, e tu e tinha view pra caralho. Muito por causa de clickbait, filha da puta, cara. Mas aí eu acho que é um clickbait até que tu bem, porque não tá fazendo mal a ninguém, tá ligado?
Não, ué. Aí, a Dere é um clickbait também.
Mas daí tem que ser em corte, né, no podcast principal, né? Assim não dá. Tem que ter o título do que tá sendo falado. Tem que ser corte, né? Tem que fazer corte, verdade. Aí é muito trabalho. Aí é muito.
Aí bota o Wallace falando de um jogo merda no drop. Você fala, jogo merda! Aí pronto, aí.
Pô, na época que o Cafeteria Cortes era atualizado, os que tinha mais view era falando de alguma merda mesmo, tá ligado? Tipo assim, acho que tem um lá que o pessoal começou a clicar, que foi o Vitor falando do LOL. Não, mas não do jogo. Do LOL se rir, não sei o quê, tá ligado?
Era sim.
Era aquele lá. Foda-se. Gente, não esquece de clicar aí, se inscreve, pelo amor de Deus. Manda e-mail que a gente lê no final do podcast principal quando tem. E e-mail manda pra onde, Vitor?
Manda pra gente para cafeteriacast@gmail.com.
Exato. Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post. Tudo que a gente fala tem link na descrição. Você clica, vai pra onde você quiser, certo? E agora sim, colocar os nossos queridos maravilhosos rostos aqui exclusivamente no YouTube, porque no Spotify eu não vou me dar o trabalho de ficar, puta, um trampo do caralho, colocar vídeo aquela merda.
Quem que assiste vídeo no Spotify?
Porra, é difícil, sei, né? Não, eu acho que deve ter alguém.
Deve ter alguém.
Eu acho que deve ser a pessoa que baixa pelo Spotify pra ver, tipo, em viagem, tá ligado? Alguma coisa assim.
Ah, pelo amor de Deus.
Mas eu acho mais prazeroso ouvir daí, tá ligado? Eu acho mais.
Ah, não, tem gente que usa na TV, né? Na TV deve ter alguém que possa
Spotify. É verdade, tem Spotify na TV, é verdade.
Tem
aplicativo.
Eu só fiquei sabendo que eu usei esses dias, mas tem.
Olha aí,
um clipezinho e tudo lá.
Tá. Ninguém usa o YouTube Music.
Eu gosto muito do Spotify, sabe por quê? Você pega uma música que você gosta, aí você coloca ela num bagulho livre. Né? E aí ele vai colocando músicas parecidas. E aí, pô, vou conhecer uma parte de música boa, tá ligado?
Boa.
Muito legal, cara, muito legal. Funciona bem o algoritmo deles lá. Do nada aparece alguma música que não tem nada a ver? Também aparece, de vez em quando. Mas assim, é
normal do algoritmo, tem que errar algumas vezes.
Exato.
Mas pra mim é esse bagulho assim, YouTube Music ninguém usa. Porque usa Spotify.
Exato.
Spotify Vídeo, ninguém usa. Por quê? Porque tem YouTube.
Exatamente isso.
É isso, pô, pelo amor de Deus.
Shorts do YouTube, ninguém quase usa, porque vai no TikTok, tá ligado?
É verdade, quem que usa?
É, exato.
Porque eu só uso porque eu excluí TikTok e Kawaii.
Eu instalei novamente, porque esses dias eu atualizei o Cafeteria Play lá no TikTok, tá? Eu tive que ver como
eu comprei um celular de aniversário pro meu pai. Comprei o celular de aniversário pro meu pai. Quando eu fui ver, eu falei, beleza, vou baixar os aplicativos pro meu pai, que ele precisa. Aqui e tal, não sei o quê. Naquele, TikTok, ele gosta de ver o Facebook. É. Não! Eu não precisei baixar.
Já veio
instalado. Meu Deus, já
vi. TikTok e Kawaii. Os dois, o TikTok de um lado e o Kawaii do outro. Falei, não, você tá de brincadeira. Nossa,
aqui, o Kawaii é uma merda, porque tá escrito assim, Kawaii, vídeos legais, alguma coisa assim, tá ligado? Vídeos não sei o que, é o nome do aplicativo, é o subtítulo do aplicativo.
O TikTok ainda dá uma filtrada. O Kawaii, se você começa a ver menina balançando a raba, só aparece isso pra você. Falei, caraca, irmão.
Pô, mas só é porque o seu algoritmo tá colocado desse jeito. Zoando, né?
Isso é verdade. Eu comecei a ver algumas coisas de ferramenta, falei, não, deixa eu ver algumas coisas de ferramenta e tal, mas aí apareceu uma bundinha, eu falei, olha.
Aí já era. Ele, aí, opa, pronto, se fudeu. Interessou. Eu acho que, inclusive, esse é o padrão. Se você coloca lá que você é masculino, ele já por padrão já coloca isso.
Mano, é o default. Pensa com a cabeça de baixo, não com a de cima, porra, vai, taca a raba.
Tá certo. Mas bom, Vitor, como é que você tá, irmão?
Ah, eu tô suave, tá desenhando, tá uma piroquinha aqui no meu, minha garrafinha aqui, ó. Ai, ela tá suada, no caso de que tá, entendi, tá gelada. Entendi. Aí eu fico fazendo assim, desenhando uma piroquinha aqui, só dos outros.
É o homem heterossexual padrão, tá ligado? Padrão. Não pode ver alguma coisa que desenha. Eu tava jogando um jogo do Star Wars velho hoje, e eu tentei desenhar uma piroca com o sábio de luz também, não deu.
Aí, ó.
Não deu.
Pô, pelo menos deu. Nem nunca. Você fala, beleza, dá pra pintar a parede, dá pra...
Quem nunca tava jogando Battlefield ou COD e tentou fazer uma piroca de tiro, tá ligado? É, porra.
Quem nunca pegou a cadeira da escola, pegou o corretivo e tentou desenhar uma piroca e ria do cara que sentava na cadeira de piroca?
Você é um terrorista. Você é um... Esse cara...
Eu nunca fiz, não.
Eu também não. Esse de corretivo no bagulho, eu nunca fiz.
Uma vez, assim, eu tava na escola, assim, todo mundo via a cadeira, todo mundo ficava ali, olha lá, o cara... Aí quem olhava, tipo, você tá desenhando uma piroca na cadeira, assim, pá. Puta, você tentava trocar. Quando você via que não tinha lugar nenhum pra trocar a cadeira, você sentava...
Eu falei esses dias na live, que eu brinquei, que, tipo, uma vez eu tava na sala de aula, todo mundo ficava assim, ah, chupa eu aqui então, os caras, sai fora, não sei o quê. Aí teve uma vez que o moleque revolucionou tudo, que ele falou, chupa eu então, aqui, ele, tira pra fora então, vai, tira agora, tira agora. Aí ele, sai, mano. Só aí ele revolucionou que ele conseguiu cortar o troll, tá ligado?
Tinha um camarada meu que falou assim, mano, você é louco, velho, dá a mão aqui. Aí assim, no meio do shopping, assim, do nada, ele olhava assim e falou, ô, mano, o que que é? Dá a mão aqui, vai. Eu falei, pegar minha mão, falei, sai daqui, cara.
É bem padrão de zoeira, mas tá certo. Não. E tu, Zorro, suave. Como é que tá, irmão?
Tô de boa aí, tentando não tossir aqui ao vivo, mas...
Ixi,
tá bom. Então tá melhorando, tá melhorando.
Tá, que bom.
Eu só não posso rir, que eu começo a rir, começo a tossir.
Já era. O Zorro, ele tem uma... A maioria das vezes o Zorro tem uma risada que, pra quem assiste o podcast, percebe que o Zorro está rindo. Mas quem ouve, às vezes não vê, porque o Zorro tem normalmente uma risada muda em alguns momentos.
Eu tenho.
E aí quem só escuta o podcast, às vezes pensa que o Zorro é extremamente sério. Porque ele não escuta a risada do Zorro, tá ligado? Ele fala, caralho,
mano.
Eu
reparei isso.
Todo mundo rindo e o Zorro, esse Zorro mó serião, né?
Que eu rio bastante é quando eu começo a tossir pra caralho.
É verdade. O Vitor se muta. Você percebe que ele já tá rindo pra caralho quando ele se muta, tá ligado?
É quando eu me muto, é fudeu.
Quando eu paguei a prenda do Game Awards, ele se mutou de começou a tossir,
caralho. Eu comecei a tossir pra caralho. Eu falei, nossa senhora, minha garganta vai pra caralho. Verdade. E tu, nosso amado host?
Eu estou de boa, tomei vacina da gripe hoje. E assim, pela primeira vez, contrataram uma enfermeira no trabalho que não é uma açougueira. Fiquei muito feliz. Porque, cara, normalmente. Mano, tem umas enfermeiras que ia lá que, meu amigo. Nossa senhora, essa aí aplicou que eu fiquei. Ué? Já
foi?
Nossa!
Ela botou, né, o band-aidzinho, deu um beijinho ainda, falou, pronto.
Nossa, não, mano. Até brincaram assim, falou, e aí, mano? Pô, mano, não é açougueiro, cara. Ela fez com carinho? Ah, falei, foi com carinho.
Ela aplicou com carinho?
Exato. Foi até feliz.
Foi a primeira que aplicou com carinho, eu fiquei tão, tipo, nossa, eu quase abracei ela.
Falei, quem me ama?
Obrigado, senhora. Nossa senhora, que bom.
Eu ganhei uma vez, quando eu fui tomar a injeção, ganhei um troféuzinho, assim, que ela... Minha mãe pediu de meme, mano. Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Mas eu aceito brincadeira numa boa. Era uma plaquinha assim, parabéns, você conseguiu tomar a vacina, você é forte.
Caraca,
mas não tem guarda até hoje aqui o negócio aí.
Eu já ganhei um pirulito, uma vez grande já. Tomei as vacinas, sei lá, tipo 20 anos, sei lá. Tomei as vacinas, tipo... Aí tava lá os pirulitos lá, falei, isso aqui é um pirulito? Falei, manda...
Aí me ofereceu o pirulito, eu não aceitei não. Falei, não, deixa pras crianças aí, eu vou ser legal.
Eu peguei o pirulito e saí. Uma vez eu tava no postinho e vi duas crianças, tá ligado? Uma com a camiseta do Batman e uma com a camiseta de outro herói. Eu não lembro agora se era Homem-Aranha e tal. E um molequinho com a camiseta do Batman em silêncio, tomou uma vacina de bolsa. O outro fez um berreiro. Aí eu falei, caralho, tá certinho, comprou a camisa certinha, tá ligado? O Batman, não, jamais Batman, choraria.
O Wallace foi tomar vacina com a camisa do Batman também. Aí, moleque, é nóis, cara.
E não olhei pra agulha, fiquei assim, ó. Olhei pro outro lado, é. Aplicou, aí eu fui embora, tá ligado? Eu acho que inclusive tá até com um negocinho aqui, ó. Tá um negocinho aqui, ó.
Ah lá,
eu não tirei, a gente não saiu com a água. Ela colou pra caralho, o bagulho tá coladaço, não vou tirar agora, depois eu tiro.
Pô, não tira, sai a pele, né? O bagulho fica em carne viva. Você fala, caralho, ela picou com carinho, mas colou que vai sair
minha pele. A parte da dor dela era o durex,
é, ela fala assim, não, curativo. A dor é depois, fica tranquilo.
Tá certo. Bom, vamos pro primeiro bloco nosso aqui, então, finalmente. Conversar sobre joguinhos digitais aqui. E o primeiro jogo que vai aparecer hoje aqui pra gente é o Choice of Life Middle Ages. Joguinho aí desenvolvido pela Blazing Planet Studios. Um RPG de texto. Olha isso.
Olha.
Que isso, é pra falar que nós falamos de tudo mesmo aqui, mano. É, o jogo foi desenvolvido pela Blazing Planet Studios e distribuído pela mesma. Lançou inicialmente dia 6 de novembro de 2020. E esse jogo lançou simplesmente pra tudo. Ele tem pra Nintendo Switch, PC, Xbox One, Play 4, Android e iOS. Oh. Além de Linux e Mac também. E dessa vez eu peguei o valor em tudo, hein? Olha só, parabéns.
Olha, pra mim. Isso.
Ele na Steam, o valor cheio dele é R$16,99. Na PSN, o valor cheio é R$26,90. No Xbox, R$18,45. No Switch, ele tá em dólar. Então ele custa $4,99.
R$100.
E na Play Store, ele custa o preço cheio de R$9,99. Então,
baratinho.
Eu só não vi no iOS. Deve ser mais caro porque é a taxa da Apple, né? Deve ser. Não
é
sei
Apple, como é, né?
Mano, pelo amor de Deus. A Apple é a Sony dos celulares. Você coloca mais caro, tá ligado? Mas, bom, Choice of Life Middle Ages. Cara, esse é um jogo que eu vi, né, sobre ele. Eu tô com ele há muito tempo. Tá na minha pasta de jogos novos pra jogar. E eu falei, pô, quero um jogo pra me divertir com o pessoal, contar uma historinha legal, né? Eu ouvi dizer que esse é um jogo narrativo. De escolhas e tal, vou pegar ele. E cara, eu não esperava que ele fosse ser tão cômico também. Ele é o seguinte, é um RPG de texto. A gente começa medieval, a gente começa com um personagem do momento que ele nasce, sabe? Falando assim, você nasceu e tal, e você vai escolhendo entre várias opções que ele vai te dando. Tipo assim, aprenda a caminhar ou aprenda a falar. Aí você pensa, pô, se eu aprender a caminhar, ele vai ganhar mais status físicos. Se eu aprender a falar, ele vai ganhar mais status de carisma, de lábia, né, e coisas do tipo. De fato, é isso que vai acontecendo, não tem uma tabela de pra mostrar seu level, coisa do tipo, não tem isso. Mas, e sim, são caminhos que você vai tomando. Ele tem uma história principal, que é o seguinte, você vai morrer. Isso é fato. Tá? E você vai morrer pra caralho. Porque você começa com 3 corações de vida. Sabe? E às vezes ele vai te dando escolhas. Por exemplo, tipo assim, você, seu pai tá muito cansado, tá já um senhor, e ele precisa que você leve o Bu pra fazer o bagulho na plantação, né? Aí tem como não fazer nada e matar tempo. Ou se esforçar muito e trabalhar muito. Aí você pensa, pô, vou trabalhar muito. Você clica lá, aí ele assim, você trabalhou tanto que ficou tão exausto que caiu no sol e pegou insolação e perdeu não sei quanto que você ficou lá e sua vida caiu. Aí você perde um coração. Tem uma hora lá que você vai brincar de esconde-esconde. Aí tem hora, tipo, pô, com as outras crianças, né? Se esconder num lugar muito difícil, não fazer barulho ou fazer tal coisa. Aí você esconde num lugar muito difícil. Aí aparece lá, as pessoas não conseguiram te achar, esqueceram de você e você ficou uma semana lá e passou fome e perdeu um coração de vida.
Começa também, né?
É muito, tem umas coisas muito exageradas, tá ligado? Muito exageradas pra ter esse tom de piada que o jogo tem. E eu achei que ia ser isso o jogo inteiro. Mas tem um determinado momento que a história vira, e de fato, cara, vira um negócio aventuresco mesmo, Dungeons and Dragons mesmo. Sabe? Porque acontece uma situação que quando você morre, isso é bem no começo, porque tem como você morrer de cara. Você ouve uma voz que fala pra você assim, cara, eu vou te levar de volta, mas você vai ter que fazer um acordo comigo, entendeu? Porque eu preciso do meu corpo de volta. Você tem que consiga o meu corpo de volta pra eu poder voltar também. Aí você paga a sua dívida. Aí você fala, tá bom. E aí ele tipo assim, ele fala, meu corpo tá dentro do castelo, dentro da câmara do rei. Então você tem que... O jogo inteiro se passa em você ter que conseguir o seu caminho até chegar na câmara do rei. E você vai conseguindo isso com status, por exemplo. Tem como você trabalhar com ferreiro, tá ligado? E jogando a primeira vez, eu pensei assim, pô, é meio linear, né? Pra conseguir... Cara, não é nem um pouco linear. Tem como você entrar de vários jeitos no castelo. Tem como seguir muito local. Tem como você entrar como mendigo. Tem como você entrar como tipo, ajudante do ferreiro. Tem como você... É muitas formas pra você conseguir chegar lá. Muitas formas. E eu acho que isso que é o divertido, sabe? O fator replay. Porque quando você zera a primeira vez, você zera com, sei lá, 1h30. Sabe? Dá pra você zerar. Só que é tantas formas de você conseguir chegar lá que é muito divertido você rejogar e falar, vou tentar outro caminho agora. Sabe? E cada escolha que você faz fica salvo. Tá? Então quando você vai jogar de novo, você vê lá, ah, essa aqui foi a escolha que eu fiz antes, deixa eu fazer essa pra ver o que acontece.
Pô, isso é legal, esquece, que pelo menos se for muitas escolhas, você acaba até esquecendo.
Exatamente.
Como eu escolhi mesmo nesse caminho e tal, qual caminho que eu ia tomar. Eu tô vendo no trailer, ele aparece duas cartinhas, é sempre tipo assim, só duas escolhas no começo assim. Não tem alguma opção que você fala, sei lá, três opções pra você
então, com o tempo, é que eu já zerei, já tem um tempo, joguei tanto jogo depois dessa porra. É, mas assim, se eu não me engano, acho que tem sim, tem outros momentos assim. Inclusive lançou o 2, e a melhor parte, esse jogo eu só não joguei o 2 ainda, joguei esse, porque esse tá traduzido pra português.
Pô, oh, legal, hein?
E por
legal,
ser um jogo de texto com foco narrativo em texto, tem que ser em português, sabe?
Pra gente é melhor, isso é louco.
Principalmente porque eu joguei em live ainda, então se for porra, totalmente em inglês...
Traduzir tudo, puta, parece.
E não, e é um jogo medieval, né? Você pensa ser aquele inglês, mas que nem o Alder Myth que eu falei aquela vez?
Sim.
Que é, puta, inglês difícil pra caralho. Aí não dá. Eu lembrei de Alder Myth porque lançou DLC hoje.
Tô hypado.
Então, mas bom, Choice of Life Middle Ages, e, cara, parece um jogo muito gostosinho de jogar. É, tipo assim, no de boinha, assim, tá ligado? Nossa, cara, principalmente no celular, eu acho que ele deve funcionar muito bem, sabe? No celular ou no Switch, sabe? Por ser portátil.
Sim, tá ligado?
Nossa, deve ser muito gostosinho. Às vezes, sei lá, a pessoa vai fazer uma viagem, alguma coisa, senta assim, vai curtindo a historinha, escolhendo ali. Pô, deve ser bem gostoso.
Passar o tempo mesmo, né? Você senta assim, só vai escolher. Você não quer jogar nada, tipo, muito complicado.
Exato.
Você só quer aqui, quero ver onde a historinha vai se eu seguir esses caminhos.
Pronto, exatamente. Acabou. Você não quer nada que, tipo, requer reflexos, tá ligado? Você
vai contando ali. eu só quero ver uma historinha.
Isso.
Você vai ali com as minhas escolhas. É um RPG.
Exatamente. E, mano, tem muita coisa clichê de RPG, isso que é clichê bem aplicado, assim, sabe? Tipo assim, você tá lá dentro do castelo, aí um cara começa a bulinar uma donzela. Aí você fala, fazer alguma coisa, não fazer nada. Aí você faz alguma coisa, aí eu pensei, mano, esse cara com certeza deve ser filho do rei, deve ser importante aqui no bagulho. E claramente que é, tá ligado? É muito claramente que é. Mas, mano, é muito divertido, cara, muito divertido, foi bem gostosinho jogar. É curto, você como fazer várias runs, eu zerei duas vezes de formas completamente diferentes. E foi bem diferente, foi bem legal. Assim, o final é sempre quase o mesmo, né? O final bom, no caso. Mas assim, tem bastante coisa que dá pra fazer. Então me divertiu e eu acho que ele é baratinho, sabe? Ele é bem barato e tá sempre em oferta, sabe? Então esses preços que eu falei ainda fica menor ainda, tá ligado? Eu hoje fui pesquisar os preços pra poder falar aqui e, pô, no Switch ele tava de 5 dólares, ele tava por 1 dólar. 1 dólar e
pouco. Nossa então, senhora.
Aí é muito
50 barato. Reais tá bom pra...
Exatamente.
Pô, pelo amor de Deus.
Então, fica a recomendação aí. Choice of Life, Middle Ages. Só acho que o nome é grande pra caralho. Faz sentido o nome, né? Escolha de vida, Idade Média.
Se fosse escolha de vida, de Idade Média, você fala, cara, a Idade Média é 20 e poucos anos. Então vou começar a escolher as fases da minha vida.
Legal que quando apareceu assim, que o meu personagem tinha, sei lá, já 14 anos, eu falei, caralho, já sou um homem. Já era pra nós estar casado com dois filhos, arando o campo. Época, já era pra estar enrugado, prestes a morrer já tava a idade.
Até comentou, viveu muito, né, pra chegar a 14 anos, porque geralmente morria antes.
E eu vou te falar, eu morri muito até chegar aos 14 anos aqui no jogo.
Então você seguiu a vida de um de idade adolescente
média,
da
idade média. Exatamente. Tá. Porra, aconteceu muita merda. Os ouviu lá, aconteceu muita merda na gameplay. Meu Deus do céu. Mas tá certo. Então fica a recomendação. Segundo jogo de hoje, um jogo BR, mano. Um jogo BR que eu tô pra jogar um tempinho já aqui.
Tá em português, né? Que tem jogo BR que não sai nem em português.
Então,
né?
Eu vou contar uma história interessante sobre esse jogo. Mas, bom, lá, Karma City Police, jogo aí lançado, feito pelo Mecha Games e distribuído pelo mesmo. Lançado exclusivamente pra PC. Joguei o jogo na versão da Steam aí, tá na Steam. O preço cheio do jogo é R$24,89. E assim, seguinte, ele tem tradução pra português. Mas assim, eu fui dar uma olhada no negócio nas discussões da Steam pra ver umas paradinhas que eu precisava pra poder falar aqui melhor. E aí eu vi uma moça que falou assim, pô, sacanagem, um jogo BR que só tem em inglês. Como é que é isso e tal? Porque ele lançou a tradução depois, né, que o jogo já tinha sido lançado. E aí ele se explicou, ele falou, cara, a gente é uma empresa muito pequena, somos poucos, acho que são duas pessoas, uma pessoa, não sei agora quantas pessoas são. E, assim, a gente fez o jogo pensando numa... o roteiro todo foi feito no inglês. Então não é só a gente pegar e traduzir. né? Porque ele fez o jogo pensando no público pra vender de fato, né? Pra conseguir de fato dinheiro, pra conseguir se bancar. Então ele pensou. E como é um jogo que tem muito texto, não é só pegar o texto e colocar em português. Tá? Tem coisa que você tem que atualizar, mexer e tal. Então ele falou
localizar
isso.
Localizar tudo, né?
Exato. Também,
né?
Então, mas assim, atualmente tem em português, então pelo menos ele se deu ao trabalho de colocar. Porque eu lembro que teve um jogo de terror que eu falei com o Victor aqui, que nem tinha muito texto, era pouquíssimo texto, e já tinha sido lançado há um tempo, de um brasileiro só tinha inglês, tá ligado? E daí era foda, aí era difícil de defender. Mas aqui eu entendo. Por quê? Cara, esse jogo é o seguinte, existe a Karma City, que é uma cidade lá, você é colocado lá pra trabalhar como um telefonista. Você é o cara que atende o 190. Tá? A pessoa liga pedindo alguma emergência e você atende pra... E você, cara, essa eu acho que é a coisa melhor do jogo é isso. Porque ele lembra Papers, Please. Tá ligado? Que você precisa pro cara entrar pro país,
sim,
ou não,
sim.
E tudo. Então, você tem ali um medidor, né? Fala o nome da pessoa, a idade da pessoa, se ela tá calma, se ela tá nervosa, se ela tá apreensiva, né? Se é homem ou mulher. E aí você tem três perguntas, você pode... se você faz a pergunta número um, pode surgir outra pergunta do número 1. E você só pode fazer 3 perguntas para as pessoas. Você tem um número limitado de policiais, um número limitado de equipamento e um número limitado de carros. Toda para você mandar o policial, você tem que mandar pelo menos um policial, né, se você quiser. E vamos supor, é uma ocorrência que exige que chega rápido. Tá? Então você vai mandar um policial e um veículo, que ele vai usar um carro para chegar.
Ah.
Se é uma ocorrência que é perigosa, você tem que mandar o policial com o equipamento apropriado, que daí é colete e arma. Que se você manda só o policial sem colete, sem arma, dependendo da ocorrência, ele pode morrer. Tá? E tem hora que é trote. Pode ser que você tem que ficar atento e falar, será que é trote essa porra? E tal, será que é isso aqui? E
puta,
toda
aí
vez...
É foda, né?
Aí é foda, caraca. Aí é foda. E são sempre 3 ligações por turno. Depois que você termina as 3, você vai conversar com o seu chefe, o delegado lá, e ele te mostra o que aconteceu. E, mano, tem umas coisas muito pesadas. Teve uma mulher lá que ela foi, eu pensei assim... Ah, tá suave, é um cara ali. Falei, grita que a polícia tá chegando, porra. Eu falei isso pra ela. Aí ela, a polícia tá chegando! Eu falei, beleza, vou mandar um cara normal, sem arma, porque isso aí é só algum moleque zoando. Maluco, o cara entrou, estuprou e matou ela e matou o policial que chegou lá.
Ah, que pariu!
Matou ainda o policial também. E o jogo faz questão de mostrar na sua cara, porque às vezes você vai na enfermaria, que tem como você andar na delegacia, tá um policial morto. É o policial que você
Nossa
mandou.
Nossa senhora.
É, o jogo é pesado. Tem hora que o enfermeiro chega em mim...
A animação mó fofinha, vai tomar no cu, pô.
Não, e chega em mim, o policial chega em mim e fala assim, o enfermeiro, cara, eu preciso de ajuda lá, só que eu tava fazendo uma missão, tinha uma quest, né? Eu falei, espera, pô, vou terminar essa quest. A quest não alterou, então não é muito urgente. Fiz a quest, voltei lá na enfermaria, o bicho morto, ele, você demorou muito, não sei o que. Eu falei, aí o meu personagem falou, mas eu não sou enfermeiro, porra. Como é que você... que é isso? Ele, cara, eu também não sei direito, eu fui realocado que nem você. Né? E foi você que mandou ele pra ação e tal, e não sei o que. Eu falei, nossa, que filha.
Nossa. Você sentiu o peso de uma vida policial na sua mão.
Exatamente. Eu senti o peso de um telefonista, porque querendo eles que mandam, né? O policial, esse bagulho.
É,
e, cara,
verdade.
Até aí eu tava falando, meu Deus, que jogo fabuloso. Puta que... Eu tava muito com Papers, Please na cabeça e tal. Eu falei, nossa, vai ser do caralho, vai ter umas ligações. Vai ser que nem Papers, Please, vai começar a ficar mais complexo. Eu vou perdendo recurso. Porque eu fiquei meio assim na primeira vez que eu atendi. Eu falei, não vou mandar muito carro, muito polícia. Isso aqui deve ser trote, não vou mandar porque eu vou guardando, né? Só que, infelizmente, são poucas partes até disso, sabe? Acho que são só 6 partes, porque o jogo é um jogo narrativo. Então ele tem toda uma historinha por trás, que no começo eu tava me divertindo, depois eu acho que o criador, ele quis colocar tanta coisa, né? E começou a querer colocar umas piadas, e depois ficou complexo e tal, que, cara, eu senti, começou a ficar chato. Nossa, eu achei muito chato.
Eu zerei perguntar... Você curtiu a parte do pinball ali?
Então, eu ia falar sobre isso, Zou. A gameplay de ação é pinball, sabe? O seu bonequinho vira uma bolinha de pinball e você tem que ficar atacando os inimigos, tá ligado? É muito simples. É como mecânica de pinball, eu acho que ela não funciona tão legal assim, sabe?
Eu acho que não encaixa muito no jogo também, né? Ficou meio estranho, não sei.
É tipo um bagulho diferente, né? Colocou... É meio que
tudo
ao mesmo tempo.
RPG, não sei, tipo...
Podia ser. É que eu acho que pinball seria mais simples, né? Mais fácil de colocar. E diferente também, né? De fato é diferente. Mano, o último boss é um cu. É um cu de matar. Nossa senhora, que filho de uma puta. E uma coisa que esse jogo tem que eu fico puto. Você ganha itens que você pode usar. Você tem 3 vidas em cada batalha. E esses itens são refrigerantes, essas coisas que você toma, você ganha vida. Só que, tipo assim, vamos supor, eu tô numa batalha lá, tô quase morrendo, usei um refrigerante pra ganhar mais vida. Tô quase morrendo de novo, uso outro. Usei 3 itens, vamos supor. Morri, vou dar retry, usei os itens, já foi usado, fi. Ele não volta os itens, volta. já era.
O jogo que aconteceu isso comigo foi The Last of Us, que fez isso comigo, porque eu não sei, meu jogo tava bugado. Foi, eu morria, dava retry, falei, cadê minhas balas? É. Você gastou, filho? Não, mentira? Tô dando retry, caralho.
E você não tava antes, no hard nem nada, era normal no jogo.
Não, no normal, porque tá me fazendo isso, pô.
Esse jogo faz isso. E me deixou puto. Porque teve uma hora que eu cheguei no último boss e eu falei assim, eu tava tipo achando tão chatinha a história, que eu falei assim, eu só quero que acabe. Eu só quero que o crédito suba pra eu poder ter propriedade pra falar aqui.
Zerei.
E aí eu usei vida pra caralho e eu ainda morri no último bagulho. Eu fiquei muito puto,
Muito puto. Mas tem farm? Pelo menos tem um jeito de
não
farmar
tem,
ou não?
Não tem.
Puta que pariu.
Então aí eu tive que get good, como os caras do Dark Souls falam. Eu tive que ficar bom na porra dessa mecânica do pinball do último boss. Porque o último boss ele tá andando ali, só que ele tem um monte de capangas que ficam andando na frente impedindo que a bolinha vá nele. Então é muito saco hasta matar ele. Mas assim, eu acho que a pior coisa do jogo é a história do meio pra frente. Porque o jogo, eu zerei o jogo com 2 horas e meia, tá ligado? Quase 3 horas.
É rapidinho, do jeito que você tava falando, sei lá, dessa historinha do telefonista e tal, essas coisas assim. Eu falei, pô, deve pesar um pouco nessa parte aí então. Mas pô, 2 horas e pouco?
2 horas e meia, quase 3 horas, e sem brincadeira, pareceram 12. Porque, a história tava muito arrastada pra mim. Porque, tipo assim, eu entendo o tom de humor. No começo eu tava gostando muito, tava rachando o bico com algumas piadas, tá ligado? Alguns negócios. Só que daí ele foca tanto nesses negócios mais pesados e tal, e vai tentando dar um tom mais grave, mas ao mesmo tempo tem esse tom de piada e tal, eu não tava combinando tanto. Sabe, começa a ficar... Mano, teve momentos que, sem brincadeira, eu acho que foi 15 minutos deu só apertando o botão pra pular diálogo, pra avançar diálogo, que era só diálogo. Diálogo, ele avança aqui, vai lá, e eu já não tava mais achando tão interessante a história, sabe? Então, né? Pô, eu acho que se tivessem focado na mecânica da ligação, sabe? Se virasse de fato Papers, Please só com isso, não precisava nem andar na delegacia, sabe? Só faz o modo Papers, Please de ligação.
Papers, Please é bom pra caralho por causa disso, ele é desse jeito. Agora você tentar enfiar tudo isso aí, pô. Realmente parece que ficou muita coisa pra um jogo tão simples,
né? Exatamente. Eu acho que se o foco fosse ali, cara, eu teria viciadaço. Sei lá, um modo até roguelike desse jeito. Sabe, que você tem que ficar tentando acertar. Coloca várias ligações, vai atualizando com outros tipos de ligações pra, tipo, sempre mudar. Puta, muito foda. Quem sabe não cria um jogo desse? Eu tava pensando comigo esses dias.
Você criou um jogo desse?
Não, eu não. As pessoas criarem utilizando as IAs que estão cada vez mais sinistras hoje em dia. Sabe, para as IAs ficarem escrevendo vários bagulhos novos e ficar infinitas possibilidades de ligações.
Isso é verdade, bagulho. É uma coisa boa, né?
Sim,
IA não fica respondendo uma coisa.
Rolando isso. Já tem empresas grandes querendo colocar IAs para escrever roteiro de NPCs dos jogos. Aqueles NPCs que não fazem nada.
Botar no Skyrim ali.
Isso. Parece que a Ubi tava querendo também colocar nos jogos dela para facilitar o processo de criação de jogo cada vez mais caro, né?
É aquela então, coisa, né? Pode ser que uma hora saia uma história boa, tem hora que pode ser uma história.
Eu digo também. Pra colocar em coisas, né, nesse caso que eu falei, é um NPC que tá ali varrendo a rua. Sabe? Se a IA ficar só colocando uma conversa diferente de vez em quando pra ele aí. Porque aí eu vi muita gente reclamando, falando assim, pô, mas vai perder o povo, vai perder emprego. Cara, esse seria um NPC que a empresa nem pagaria pra ninguém fazer nada, ele só estaria varrendo, você nem conseguiria falar com ele. Então,
é verdade.
Se for pra uma coisa a mais assim, sabe, eu acho que é interessante. Porque cá entre nós, a AI nunca vai escrever um texto tão bom, pelo menos por enquanto, quanto uma pessoa de verdade, né? Pelo menos por enquanto.
Que... consertar o roteiro também, né? Pegar alguém ali que faça o roteiro pra consertar.
Exato. Contratar alguém pra, tipo assim, ao invés de criar do zero, só arrumar as arestas aqui e ali. Falar, aqui ficou robótico, deixa eu colocar uma parte a mais. Pô, seria... ajudaria muito. Mas verdade, mesmo assim, hein? Pelo preço e por... A gente acaba assim, né? Por CBR ainda... Eu acabo recomendando, tá ligado? Porque a parte da ligação de verdade é muito legal, é muito bacana. Então, recomendo aí muito por ajudar a indústria BR também e tudo. E, pô, eu não gostei tanto da história, mas eu vi muita gente elogiando, tá ligado? Muita gente que achou divertida. Eu achei que é uma bagunça do caralho e no final fica mais bagunça ainda. Meu Deus do céu. Mas tem umas piadas legais. Tem uma hora que tá o prefeito lá falando assim, a gente precisa de planos pra conseguir mais dinheiro pra delegacia. Alguém tem ideia? Aí o cara vira e fala, já sei, vamos pegar a mercadoria que a gente apreende e vamos vender de novo. Aí vamos vender a droga que nós pegou. Aí o cara, não, essa ideia não. ah, tá bom, porque eu acho que já venderam mesmo. Tá ligado? Eles falam assim. É bem divertido alguma dessas partes, mas infelizmente eu acho que ele peca um pouco no avanço da próxima, o ritmo e tudo, então... É, mesmo assim, foi um jogo divertido, assim, foi uma experiência. Principalmente porque, né, pô, é um jogo de drama, de RPG, com ataques em pinball e com uma gimmick de ligação que lembra Papers, Please. Onde a gente já viu isso, né?
Caraca, mistureba.
Mesmo mistureba, uma mistureba bem grande. E, bom, o segundo jogo de hoje é uma coletânea que retorna com a sua segunda edição aqui, que é Trash...
Segundo ou terceiro?
Segunda edição aqui, é a segunda Não, coleção.
Você falou a gente com o segundo jogo de hoje.
Terceiro não, perdão, jogo. verdade. O terceiro jogo é a segunda coletânea, confundi tudo aqui.
Ah.
Mas bom, segunda coletânea aí de Trash Horror Collection, dessa vez o 2. Já falamos do primeiro há um tempo atrás aqui. Lançou aí dia 20 de setembro de 2022 pela 616 Games. E o preço cheio na Steam, é exclusivo de PC, o preço cheio na Steam é R$14,49. Assim Nossa. Como a primeira, o primeiro volume lá, a primeira coletânea, ele tem 10 jogos base e mais 2 bônus. Então são 12 jogos. Essa coletânea eu não achei trailer no YouTube, então eu coloquei o trailer do Pulp Killer 5 pra ficar passando enquanto a gente fala.
O melhor jogo da coletânea?
É o mais icônico da coletânea. É o Pulp Killer. E cara, eu lembro que eu elogiei muito a primeira coletânea aqui porque muitos jogos diferentes, coisas tipo, sempre estão retrô. E tudo, você tem como escolher o filtro. Quem não ouviu, vai lá ouvir o Drops, onde eu falo de Trash Horror Collection 1, pra não ter que ficar repetindo tantas coisas nesse sentido. Porque, cara, essa segunda coletânea, ela é divertida também, mas fiquei com aquele gostinho meio amargo, sabe? Aquele gostinho meio triste, porque ela não foi tão boa quanto a primeira.
Meu, o primeiro sempre é melhor, o segundo nunca é bom, mas, geralmente.
E essa segunda, ela tem a continuação, né? Porque a primeira coletânea tinha o Pulp Killer 1, 2, 3. Aqui tem o 4, o 5 e o Origins.
O louco
Pulp Killer Origins, que é como nasceu.
Caralho.
E cara, é engraçado que eu vou fazer uma reclamação aqui, só que ela não se aplica a Pulp Killer, porque o Pulp Killer, ele é um jogo que é pra ser engraçado de comédia. É um jogo surreal,
Sim.
né, que não faz o menor sentido, que pra quem não sabe, Pulp Killer é o assassino do cocô, ele vem te matar se você cagar e não der descarga no vaso, entendeu? Se o vaso, a culpa nem é sua, às vezes o vaso entupiu, foda-se, ele vai vir te matar. Então, ele, o padrão do Pulp Killer é sempre o mesmo. Vai ter uma situação, você vai estar em algum local, em alguma coisa, alguém vai chegar, normalmente sempre um cuzão, vai cagar e vai entupir tudo, e aí o Pulp Killer vai aparecer.
Às vezes vai lá e
isso. Aí o Pulp Killer vai aparecer e você vai falar, pô, mas não tem nada a ver com isso. E aí a história vai caminhando e coisa do tipo. Então é a base. Os
bagulho,
base
quando eu tava assistindo, eu achava o bico que é muito explícito também, né?
Demais.
Do nada fica peladão, de uma puta giromba aparece lá. Falei, caralho, você vai tomar um banho.
Inclusive, vale a pena ressaltar que, gente, tem cenas de nudez. Por sorte, as regras da Twitch é que o jogo não pode ser sobre isso. Entendeu? Não pode ser um jogo de sexo.
Né? O Alisson tava jogando um que eu cheguei lá, fui ver, ele tava trabalhando numa sex shop. Falei, fodeu, só tem um monte
de... Nossa, era piruza em todo lado, era muita piruza.
Todo lado.
Meu Deus.
Não tinha nem como escapar.
Teve um que você, acho que não sei qual pro pequeno, não sei se foi a primeira, talvez, isso aí. Eu sei que teve um que você não deixou o cara cagar, o cara simplesmente baixou a calça no meio do balcão, cagou no meio do balcão.
Foi o 3, foi o Killer 3, foi o 3.
E a mesma coisa, apareceu um puta giromô. Falei, cai,
aparece. Porra, eu até olhei aqui, porra, não, tem uma conquista, caraca, da Steam que você ganha no Pulp Killer 4, que você tem que ficar na salinha onde tem os manequins com o piro de fora. E você tem que ficar lá olhando um tempo, aí você ganha a conquista.
Ah,
obviamente, eu não. Essa foi uma conquista que eu não fiz muita questão de ganhar.
Parece do South Park Stick of Truth lá. Que você tem que ficar lá vendo seu pai e sua mãe fazendo.
Não, essa conquista eu faço questão de, como é da Steam só, eu faço questão de usar aquele programa de pegar conquista sem fazer. Tá? Essa eu pego por lá, foda-se. Essa não faço questão.
Essa
eu
não
fazer
fico hoje lá, não.
Mas, cara, então, eles são sempre engraçados, mas assim, tem muita cena de nudez. No Pulp Killer 5, tem uma moça lá que ela vai tomar banho, pum, os peitos de fora. Mostra ela tomando banho. Inclusive, ela tá no trailer. Tá no trailer aqui.
Mas não é também aqueles peitos. Caralho, alta definição.
Obviamente não. Não. E assim, ela tem essa cena no trailer que tá assistindo, mas é sem tarja que tá no jogo, tá? Então, de fato, aparece as paradas, fiquem espertos e tal, né? Não joguem isso com pessoas de menor, com, né, pessoas... É. Ele disse tipo assim. Mas assim, o Pulp Killer eu acho sempre divertido, porque é essa grande zoeira, sabe? Foda-se.
É.
Você vai dar um sustinho ou outro, porque o primeiro Pulp Killer mesmo, que na minha opinião é o melhor de todos, ele ainda tinha umas partes meio aterrorizantes, tá ligado?
Sim.
E os outros não, os outros virou total. E o melhor de tudo, mais engraçado, é que todos os Pulp Killer começaram a ter vários finais. E antigamente era um final que eu considerava sempre o canônico, porque era o mais surreal possível. Era... E agora começou a ter muito mais finais. O Pup Killer 5 são 4 ou 5 finais. Diferentes. Eita, tem porra, sempre o final mais bosta, que é o final em frente ao assassino. Você mata
ele. Aí você correndo... É, ou morre.
Ou você foge. Então esses são os mais sem graça. Eu gosto da, da loucura. Eu gosto da zoeira. E essa collection, essa segunda, ela tem basicamente um spin-off de Pup Killer, que é o Chicken Killer. Que é o Chicken Killer, o assassino da galinha, que é, ele se passa na China. Você faz ramen, tá ligado? Que nem o bagulho do Naruto lá, ramen. E aparece assim uma lenda, um monge voador falando assim: é, a lenda é, quando o céu tiver vermelho, você não pode matar galinhas, senão o assassino da galinha aparece e te mata. E tal. E aí você tá fazendo ramen lá, seu amigo fala: pô, eu queria um ramen de frango. Acabou o frango, vou matar online. Ele: não, não faz isso não, cara. O Chicken Killer... Aí ele: não, eu não acredito nisso não. Mas o Chicken Killer, diferente do Pup Killer, é mais loucura ainda. Porque daí do nada aparece um monge flutuando, falando assim: não faça isso. E vai acontecendo umas loucuras do caralho. É muito bom, é muito divertido, é muito engraçado. Mas o que ele peca pra mim é que tem outros jogos que você sente que ele, as coletâneas sempre são 12. Então você sente que, tipo assim, puta, esse aqui eles fizeram só pra... Pô, preciso de mais dois, né? Faz qualquer porra.
É aí, só mano, pra completar, né? Precisa ter 12. Ah, não, faz isso de qualquer jeito aí, só pra ter 12, pra somar mais um aí.
Se foda, coloca esse aqui, ó. Coloca
essa aí, gente fazendo redação do Enem. Ah, escreve qualquer linha ali, foda, pra contar as
enrola, linhas. Enrola, enrola aí, só pra dar 20 enrola,
linhas. É, só pra dar 20 linhas e se acabar, só, ufa, pronto, isso. Foi.
Oh, e tipo, tem uns outros 3 ou 4 dessa coletânea que você olha e fala: cara, é claramente... é quase o mesmo jogo da primeira coletânea, só que vocês mudaram umas outras coisinhas aqui. Sabe, a história é quase a mesma. Tá, tipo, na primeira coletânea tinha um jogo lá que você olhava e falava: caralho, é baseado em Jogos Mortais pra caralho, né? É, porque tem umas coisinhas. Na segunda tem, e eles até colocam na sinopse: esse aqui é baseado em Jogos Mortais. É quase a mesma coisa. Tá ligado? Muda os personagens, muda os bagulho, muda os jogos ali e tal, mas é quase o mesmo principal ali. Sabe? Apesar que tem alguns de terror nessa coletânea que eu achei muito bons. Tem uma que é baseada num conto do Lovecraft, que é A Parede de Ratos. Esse é muito bom. Esse foi muito legal, foi muito bacana. E tem um que eles colocam, que eles falam que fizeram uma homenagem ao jogo PT Silent Hills. É, e fizeram um jogo muito parecido, quase uma versão deles, de PT Silent Hills. Esse eu acho que foi o melhor deles de terror. Sabe? Esse tá muito bem feito. Tá muito bem feito. Esse eu fui jogando... Como eu tô jogando muito essas porra, não tá me assustando mais tanto. Né? Então eu vou conversando com a galera da live, mas mesmo esse eu me arrepiei em vários momentos. Assim, como o PT era incrível, né, o Silent Hills. É... E colocado dessa forma, eu me arrepiei em vários portas. Eu fiquei assim: é louco, vai tomar no cu. É, então, eles, quando é pra fazer um bagulho de terror bom, eles conseguem, sabe? Eu acho que faltou foi... É porque essa coletânea lançou muito rápido entre um e outra. E inclusive já tem a 3.
Então, caraca, tem a 3 já?
Já tem
a 3. Mano, vai ter a 3?
Por enquanto é até a 3, mas com certeza vai ter mais.
Será que eles
viram... O Killer não pode parar, Zorro.
O pequeno sucessinho que fez e falou: não, vamos lançar.
É bem isso, vamos lançar. Porque assim, Pup Killer eu não sabia, mas ele é famoso. Sabe?
Ah,
eu não conhecia até então, mas a garotada toda conhece. O pessoal falando assim: porra, Pup Killer, Pup Killer é da hora. Apareceu até um querido membro do gringo, né? Um dos primeiros amigos nossos gringo, Vitor, o JD, ele voltou.
Ah, sei.
Ele voltou e ele olhou e falou: não, Pup Killer, Iconic Pup Killer e tal. Eu falei: caralho, olha aí, o icônico Pup Killer, tá aí.
O cara conhece então, porra.
Sim, eu acho que é a franquia de maior sucesso deles, por isso que eles sempre colocam 3 jogos pro coletâneo. É, e assim, eu gosto, os jogos deles, que por mais que eu goste dos de terror também, os que mais me divertem são esses de comédia. Assim, nossa, é muito divertido. É muito divertido.
Principalmente com esse tom low poly também, fica divertido, não sei.
E o legal, né? Como eu falei no primeiro coletivo, você pode mudar, tem vários jogos dele que você pode colocar estilo Play 1, estilo Play 2, estilo horror, que é um tom mais escuro. Tal, estilo com VHS, que é aqueles bagulhos assim.
Ah, eu vi você botando uns filtros lá, trocando lá. Tem uns que não, você não enxerga nada, você esquece também.
Tem um que é preto e branco, esse eu joguei o que é baseado no farol. Sabe, que é da primeira coletânea, que é muito bom. Aquele foi muito bom. E esse tem alguns também, tem tipo baseado nos Jogos Mortais, tem um baseado no Caça-Fantasmas, que eu acho que é muito mais baseado em Phasmophobia do que nos Caça-Fantasmas.
Ah, esse foi meio meme, né?
Foi bem, bem zoadinho esse. E tem um que é baseado em jogos como Granny também. Só que aí entra outra questão. Pô, esse do baseado como Granny tem 5 finais. Só que, cara, nossa, o jogo... Tem alguns jogos deles que tem esse problema. Eles têm uns bugs que impedem você de continuar o jogo. É, por exemplo, nesse aí tinha uma casa que tinha uns corpos grudados. Quando o assassino vai atrás de você e tenta fugir, esses corpos saem. Né? Ele tem como, se o assassino encostar, ele derruba o corpo. E esse corpo é um objeto que te trava. Aí uma hora o assassino jogou o corpo pro buraco onde eu tinha que passar. Aí eu simplesmente não consegui atravessar pro buraco. Porque o corpo tá lá.
Parece que eles não dão uma polida, né? Em bugs também, né? Como o jogo é simples e eles...
E rápido.
Tipo assim, é curtos e rápidos. Fala, ah, não, a gente... Pô, tem um bugzinho ali que pode atrapalhar o jogador. Ah, não, lança. Tem 12 jogos ali. Fica tranquilo, o jogador.
É bem
uma
isso.
Porrada de opção aí.
É bem isso. E assim, eu não vou falar... Provavelmente deve ter uma galera que compra só pelos Pup Killer.
Tá ah, não, acho que eu compraria pelo Pup Killer.
É, exato. A maioria deve comprar por isso. Inclusive, se eles vendessem só uma coletânea do Pup Killer, eu acho que venderia muito mais que todas essas aqui.
Não, com certeza.
Se eles vendessem separado... Porque, por exemplo, são 12 jogos e o preço cheio é R$14. Tá ligado? Então, cara, se eles vendessem cada jogo separado por R$2, R$3, os Pup Killer já iam vender mais do que o bagulho.
Ia dar mais lucro do que vender a coletânea.
É porque nem todo mundo sabe que ele é dessa coletânea, sabe? Coloca coletânea, tudo sabe. Mas se colocar Pup Killer, aí, pô, um assassino tem uma privada na cabeça, mano. Mano, os caras compram essa porra rodo na Steam, velho. Esses jogos meme, assim, vende pra caralho na Steam, maluco. Então, não... Acho que eles estão moscando aí. Mas é uma forma de vender a coletânea ou outros jogos da empresa e tudo, né? Então... Oh, e outra coisa assim, cara. Meu Deus, que dublagem horrorosa, né? Tem alguns jogos que são voltados pra comédia, que eu entendo. Mas, nossa, tem um jogo que é pra ser terror, que é uma... Nossa, cara.
Como eu só vi os Pup Killer, os Pup Killer não é dublado nem nada.
Né, os novos tem... agora são.
Eu não vi, então, pô, que triste. Eu queria ver.
Tem uma parte que eu me falo, que tem sempre o maconheiro. Parece que a galera do Pup Killer gosta de maconheiro, gosta de cocô e gosta de sangue, essas coisas também. Aí tem sempre o maconheiro e ele... meu irmão, let's go, man.
Caraca, depois eu vou assistir.
É bem engraçado. Então, cara, eu recomendo pelo Pup Killer e pelo Chicken Killer.
O Chicken Killer, Chicken Killer ganhou, então. Pode ser que na coletânea 3 comece o Chicken Killer 1, 2, 3. Pô,
seria
três,
bom, hein? O Chicken Killer 2. Nossa, eu animava demais. Eles podiam lançar só uma coleção só dessa, cara. Porque eu ouvi falar que eles têm um também chamado Dick Killer. Já até imagino nossa como senhora. É que deve ser. Como é esse?
Nossa, esse não passa na Twitch, né?
Não, e sabe o engraçado? Eu já joguei o... Quem estiver ouvindo já deve ter... Tá passando, né? Já deve ter assistido. Porque eu joguei a gameplay do Pup Killer 4 no YouTube. E o Pup Killer 4 é aquele que tem os dildo. É o da...
Ah, é o das
pilotas. Não deu nada. O YouTube não aparece nenhuma restrição. Nenhuma restrição de nada. Se eu olhei,
é tão mal redenerizado que fala...
O YouTube nem... O bot do YouTube nem ganhou. E eu joguei hoje a do 5, que tem a mulher pelada, não deu nada também. Não deu nada.
Pessoal. Ô, louco. Ah, não.
Agora, deixa eu colocar um trailer da Square Enix ou da Rockstar aqui pra ver o que acontece.
Nossa! Não,
se eles não me dão flag na hora...
Só a logo assim do Square, acabou o flag.
Acabou. Sabe aquela quando a Square faz, aparece Square? Pronto, acabou.
Exato, é bem isso. Acabou. Mas bom, Pup Killer sempre maravilhoso. Tem, ó, de todos os jogos de terror, tem uns dois que salva ali, vai. Dois ou três.
Caraca,
ali
dos 12?
Não, é que o Pup Killer tá no meio dos 12, né? Então. Três Pup Killer e um Chicken Killer já são 4. Tá ligado? E de terror bons ali tem uns 3. Então aí é 7. Tá, já é mais que o dobro, já é mais da metade.
Compensa,
então,
eu acho que compensa.
Ainda tá valendo, ainda tá valendo. Então tá compensando. Mas assim, recomendo, se você, pô, só tem dinheiro pra uma coletânea, vai na primeira. A primeira, por enquanto, ainda é minha favorita. E porque não faz sentido, né? Você vai jogar Pup Killer 4 e você não conhece porra nenhuma. Porque quem não lembra, quem não sabe, ó, spoilers, no Pup Killer 3, o Pup Killer, o final canônico, ele morre. Então você pensa, como é que ele volta no 4? Aí é mostrado lá como é que ele volta lá. Então,
da hora,
é
pô.
Lá. Tem Origins também, né? Que mostra uns personagens do passado também.
Mostra,
né?
Isso, tem referência, pô. Mostra o boneco.
Tem uns personagens que acho que foi qual? Acho que foi do 3 que eu vi, que juntou todos aqueles caras lá.
Isso, é no 3, isso.
Um companheiro, o outro lá, tá...
Não, verdade, no Pup Killer 5, tem uma hora que uma das protagonistas do jogo ali fala assim, o Pup Killer vai vir. Ele, isso é só uma lenda. Não é, não. O meu vizinho Jamal, ele era maconheiro pra caramba, e no apartamento dele, Pup Killer pegou, eu falei, esse é o Pup Killer 2, esse é o Pup Killer 2, ele é vizinha do Jamal do Pup Killer 2, velho, que foda. E aí no Pup Killer Origins tem um personagem que você fala, caralho, ele é do Pup Killer, tá, é bem legal,
eu cara. Eu tô curioso pra ver os Pup Killer, pra saber a história
do Keno, é Keno, caralho. Vai tomar
no cu, velho. Tem toda uma lore ali, né,
uma lore em cima do bagulho,
pô. E, cara, esse estúdio, eu tenho, ele, tipo, ele não tem em português as coisas, né, E tem uns nomes meio russos, mas tem uns nomes BR. E assim, um personagem do Pup Killer Origins, que é o personagem que se transforma no Pup Killer. Eu não sei se você conhece aquele youtuber, Vitor, o Max MRM.
Ah, sei.
Ele faz coisas de terror. Os caras usaram a foto dele. É o rosto dele. no PUBG, tá ligado? É. Ele... E eu até fiquei pensando, mano, deve ser genial se eles fizerem, não sei se eles já têm, tá? Eu suponho que sim, um Patreon, alguma coisa, que a galera que paga um certo tier, eles mandam uma foto e cola na cara do maluco assim, tá ligado?
Ah, pra fazer. Deve ser da hora, né? Puta, verdade, deve verdade. Ser.
Se eles não fizerem ainda, eles estão moscando, porque, cara,
ia ser incrível. Os patrocinadores lá falam, ó, quem for patrocinador e é... tal, manda uma foto, sei lá, só do rosto, a gente vai colar nos personagens.
A gente até brincou em live que a gente tava jogando PUBG Killer 4. Aí eu falei, mano, será que esses caras são os próprios caras que pagam e tal? Aí eu fiquei, já pensou, mano? O cara vira e fala, ô, eu quero o seu avatar que compra o pauzão lá, mano. O maior pau.
Cara, que é gigantão nessa.
Eu quero aqui, eu quero ser o cara que compra um enorme. Então, deve ser engraçado. Mas então, recomendo aí, divertido. É, faz, eu acho que mais ou menos um mês desde que o Trash Horror Collection apareceu no Drops. Então um mês depois eu vim, e sabe o lance, cara, que é engraçado, é que eu falei, pô, quero zerar todos antes de vir trazer pro Drops, né? E cara, eu, no primeiro eu falei que cada jogo normalmente levava aí uma meia hora pra zerar, então uma meia hora, 20 minutos, sim. Só sei que a primeira coletânea eu fiz todos os jogos, todos os finais, inclusive, com 4 horas de duração. Só que esse aqui foi maior, esse aqui eu levei 5 horas e meia, assim, pra fazer tudo, porque tem uns que são muito confusos. Tem uns que eu fiquei perdido. E foi incrível isso. Teve jogo que eu levei 40 minutos pra zerar. Coloquei no YouTube walkthrough, o cara zerou em 8.
Nossa!
Cara, então... Foi bugado, né?
Teve um que bugou também. Então teve esses problemas. Mas a faixa aí tem umas 5 horas, assim. Que eu acho legal, sabe? Por R$14 e tal. Só que é aquela. No final já tava tipo assim, puta, ainda falta 2 jogos, né, mano? Puta que pariu.
E você querendo completar, né? Você fala, pô, deixa eu terminar os jogos, né? Comprei esse negócio.
Foi a mesma coisa do Karma City Police. Eu zerei hoje, né? Antes de abrir a live. Eu tava tipo assim, meu irmão, só acaba, velho. Puta que pariu.
Só acaba, não quero mais nada. Meu Deus do céu.
E esse foi a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, cara. Que tanto é que eu tinha marcado jogar outra coisa também na live no dia.
Nem jogou. Puta,
ainda tem 2 jogos, cara. Não vai dar tempo não, tá ligado? Depois. Tanto que o último lá eu falei assim, eu já tinha feito um final, né? Fiz 2 finais, inclusive, dos 5.
Uhum.
Aí teve uma hora que o jogo bugou, eu falei, já zerei, gente. Eu já zerei, já subi os créditos uma vez, já tá ótimo. Já tá fechei ótimo. O jogo já, tá ligado? Mas bom, então fica a recomendação aí, Trash Horror Collection 2, baratinho. Costuma ficar em oferta também, sabe? Eu peguei ele numa oferta, inclusive. Eu acho que de todas as 3 collections, o único que eu não peguei em oferta foi a 3. Que eu tinha jogado...
Você já tem a 3 já?
Já tenho a 3 já, já tá pronto pra gente poder falar aqui. Não joguei ainda, mas tá lá.
Ah, isso sim.
Eu lembro que eu joguei o PUBG Killer 1 e eu fiquei maluco. Eu falei, pô, que divertido e tal. Eu tinha 2 também, Horror Collection 2, que eu peguei uma oferta. Aí eu vi que tinha 3, eu já comprei. Falei, puta que pariu, vamos lá, PUBG Killer, pô.
O PUBG Killer vendeu a coletânea, pô.
Foi bem isso, foi bem isso. O PUBG Killer vende o jogo. Ele tá ali pra alavancar a coletânea.
E entendeu? É muito escroto, né? Você vê a badalhoca que os caras até do bagulho que andando assim, rodando. Putz, aquele bagulho mais. Nossa, cocô.
Não, tem uma parte do trailer aqui que o cara escroto. Tá abaixado, tá ligado? Com a bunda de fora e tá uma tarja. Spoiler, no jogo não tem tarja. Tá ligado? Então aparece de fato o cara com o cu aberto ali pra. Exato, exato. Então é isso. Então...
É mesmo que eu acho que o cara, o cu aberto, tirava o cocô, você assim, pá!
Tem esse. Nossa, mano. Putz, tem um que ele fala assim, o poder do cocô com milho. Aí sai com as bolinhas amarelas, mano. É horroroso, mano, velho.
É muito escroto, se você for ver, mas é engraçado.
É porque, tipo assim, é um gráfico tão horroroso que você olha e fala, eu vejo aquilo como um charuto. Não é um tolete de bosta, não. Aquilo é um charuto, pô. Tá ligado? Tá
suave. Teve um que o cara explodiu praticamente lá. Que caralho, que poder. Que bateu com a bala, não foi uma bala? Que acho que o cocô bateu.
Pô, tem um bagulho, tem um final parecido com esse no Chicken Killer também, tá ligado? Que tem
qual... Então.
É muito bom, o cara explode também, é muito bom, cara. Então,
é engraçado, é muito
pô,
engraçado.
Pô, esse é onde essa empresa brilha. Eu acho que elas nunca têm que parar com isso, cara. Tem que parar. Então, eu recomendo aí Trash Horror Collection 2. Em breve vamos falar do 3 aí, né? Deixa eu dar uma acalmada, uma relaxada. Porque o problema não é o Pulp Killer, o problema é que eu tenho que jogar os outros 8 jogos,
tá ligado? Você fala, Pulp Killer mais 8 jogos. Você bota isso na coletânea de terror.
Tanto que no Cafeteria Play eu não coloco a gameplay de tudo, tá ligado? Eu coloco só do Pulp Killer. Só do Pulp Killer e dessa vez eu coloquei Chicken Killer também. Tá? Ah, isso beleza. É um negócio interessante, né? Eu já falei que eu gosto de marcar os jogos que eu zero. Mas, por exemplo, como isso é uma coletânea, eu obviamente não coloco o nome de cada jogo, porque tem jogo que eu zero em 20 minutos, 30 minutos. Eu coloco só o nome da coletânea quando eu zero todos, tá ligado? Eu falo, zerei agora, eu zero Trash Horror Collection, tá ligado? Porque, porra, aí também eu vou ter uma lista de 300 Pupi jogos que eu zerei no ano, tá ligado?
Pupi Killer 2, Pupi Killer 3, 4,
não, aí não dá, aí não tem pode. Como. Aí eu vou estar roubando na minha lista, tá ligado?
É o homem que mais zerou o jogo do mundo.
Exato, exato. Zerei, pô, 2 mil jogos em um ano, tá ligado?
2.000 jogos em uma semana. Que sabe? Qual? Um monte de coletânea.
É, não, porque só essa semana eu zerei então 14 jogos.
Nossa, você tá louco.
Mas não foi, pô. Foi 3, não foi 14. Então, recomendo aí Trash Horror Collection 2. Em breve falaremos da 3 aí.
Fechou.
E agora sim, Vitor, eu tô ligado que você assistiu um filme clássico aí, mano.
Classicão, classicão. Tá lá eu em casa procurando alguma coisa pra assistir. Até falei, tava procurando outro filme. Falei, ah, vou... Pô, saudades. Assisti um filme de comédia, vai. Cansei de filme complicado, de ficar lá...
Tem que pensar, ficar pensando, né, mano?
Ah, não, tem que pensar. Para. Até filme de terror você tem que pensar. Ah, é verdade, da casa de horror, não sei o quê. Blá, blá. Não, não, mas foda-se. Um filme de comédia, vai. Aí eu tava procurando Gente Grande, na verdade. Que é muito bom, né? Eu assisti, nossa, na época que eu fiz o aniversário, há muito tempo atrás.
Big People.
Aí eu falei, pô,
esse cara nem é assim, tá? Nem é o nome em inglês, deve ser outra coisa.
Verdade.
Só traduz o literal, people, né? Big People. Gente grande.
Big People é foda. Mas aí eu olhei assim e falei, caraca, para aqui, o filme super-herói. Aquela super-herói paródia.
O filme, olha isso, cara.
Aquela paródia.
Eu vi esse filme no cinema, você acredita?
Você viu no cinema?
Eu vi no cinema esse filme.
Eu
era
Eu vi quando eu comprei numa banquinha. Eu vi no cinema, mas na TV. Porque eu comprei na banquinha.
Aí era como se estivesse no cinema, né? Entendi.
É como se tivesse a experiência real de um cinema. Eu botava no CD lá do bagulho. Eu falei, caraca, só igualzinho. Mas, pô, muito da hora. Eu assisti e falei, caraca, é verdade, né, velho? Tem esse cara que é o... Ele é do Drake Josh, né? Lembra?
Porra, aquele... eu não tinha me tocado disso até recentemente, cara.
Ele é do Drake Josh. Do bagulho. O nome dele é realmente Drake, né? Drake, alguma coisa.
É, ele é o Drake. Né?
É, então, eu falei, porra, da hora. O tio dele é o Leslie Nielsen lá.
Pô, cara, que saudade do Leslie Nielsen. Ele é um puta ator, né, mano?
Engraçado pra caralho, mano, a parte dele.
Pô, ele é muito bom, cara. Nossa, eu nunca esqueci, Vitor, de uma cena que ele fala assim, que ele tá dando dicas, né? De, tipo aquele lance do tio Ben, né? De tipo assim, com grandes poderes. Aí o Libella começa a pensar, aí do nada vem ele falando assim, que ele leu o livro errado, né? Ele vem e fala... Uma vez ao mês você irá sangrar,
você vai sangrar pela vagina.
Mano, eu nunca esqueci essa frase.
É da o amigo dele, que é o Kevin Hart. Porra, é engraçado.
Nossa,
caralho,
o Kevin Hart, velho.
Nossa,
caralho,
novão. Porra, mano, engraçado pra caralho. Não, mas o Leslie Nielsen brilha pra caralho.
Não, é, os Leslie Nielsen, onde ele tiver, cara, ele é muito.
Nos momentos dele, ele brilha. Que tem uma hora que eu acho que fala assim, não, tem uma da hora. Porque o super-herói mistura tudo ali, né? Mas a maior referência dele é o Homem-Aranha mesmo, né?
É que a base da história, né? É do Homem-Aranha.
É do Homem-Aranha.
O mais legal é que...
A base da história tem uma hora que aparece ele com... Fala, lembra do seu pai, sua mãe e tal, não sei o quê. É a parte do Batman.
É,
ele tá saindo do cinema com o bagulho. E ele é tão desastrado que ele praticamente mata os pais dele, né?
Exato.
O mais legal é que o cara que dubla ele aqui no Brasil é o cara que dubla Homem-Aranha.
É muito foda isso, muito foda.
Ele encaixa muito perfeitamente.
Porque é parecido, né, cara? A voz combina nos dois, velho. É muito
combina
bom.
Nos dois, velho. É muito da hora. O professor Xavier vai entrar em contato com ele, né? Ele tá falando, não, picado por uma libela, superpoderes e tal, não sei o quê. Aí ele fala, você é virgem? Ele fala, não. Aí ele fala o computador, fala sério. Não mente pra mim. Ele fala, não tô mentindo. Vai, a gente tá sozinho aqui, tá, você quer falar, tá bom, sou virgem. Haha, perdedor, aparece lá no computador. Aí o cara que fala pro professor Xavier lá, ele fala assim, não, eu vou entrar em contato com você aí e tal, não sei o que, né? Não me procure, eu vou entrar em contato com você. Aí aparece, professor, não sei o que, não sei o que, adicionou você no Facebook. Aí tá começa a entrar em contato.
Porra, pô, cara, é que sabe. Pô, por que não tem mais esse tipo de filme, né? Porque ele é aquele padrão, todo mundo em pânico. É. Né?
Sim,
porque surgiu
sim.
No Todo Mundo em Pânico, porque o Todo Mundo em Pânico não zoava só pânico. Ele zoava o gênero de terror em geral, isso, né? E era geral. Essa comédia pastelona, zoeira com tudo. Aí
nossa,
a gente teve vários.
É muito bom,
aí teve esse que zoava na época os filmes de super-herói que a gente tinha. Porque na época não tinha o Marvel MCU como tem hoje.
Verdade.
Era o Quarteto Fantástico antigo, era os X-Men antigo, o Homem-Aranha antigo, o Batman. Os bagulho antigo, não tinha isso. Pô, a gente teve Espartalhões, que era zoando o filme de época,
pô,
né?
E
300.
Maravilhoso também.
Muito bom.
O Crepúsculo.
Teve, os vampiros que se mordam.
Esse eu não vi, esse eu não cheguei a ver. Mas, engraçado, mano, pra eu acho que na época, eu acho que teve uma saturação grande, porque era de tudo, né? Tinha muita coisa. Mas eu sinto tanta falta de voltar, velho.
Eu acho que foi isso, meu. Acho que começou bastante, aí teve uma hora que realmente saturou. Até o Todo Mundo em Pânico, pô, já tava bastante.
Eu acho que foi até os 5 ou 6, né? Um bagulho assim, sei lá.
Acho que foi
até o 4. Até o 4 eu tenho certeza. Depois
cada Todo Mundo em Pânico que lançava, eles lançavam logo atrás do filme.
Do bagulho. Mas é bem. Tipo assim, tava cansando um pouco, isso é verdade. Todo Mundo em Pânico cansou.
E é um tipo de filme que não parece caro pra fazer. Sabe, aquele tipo de filme que parece barato, pô. Porque o fato dele ser barato é dar charme pro bagulho.
Será que a cultura do cancelamento não ia ajudar, tipo, a piorar o
Ajuda. Esse filme tem umas coisas.
É que eu não lembro de nada tão pesado no filme. Tem coisa pesada.
Aí tem. Tipo assim, tem umas coisas mexendo com questão de homossexualismo.
Entendi.
Tipo assim, é uma piada, tipo assim, mas é bem besta, que pra gente a gente ri.
É que é a famosa piada de quinta série, né? Que hoje em dia, de fato,
a galera tá pegando. Exato, que hoje em dia é o mínimo. A gente sabe que é quinta série, a gente sabe que isso aí não é sério, não tá fazendo isso aqui, mas a cultura que a gente falou de cancelamento hoje em dia, que você não pode fazer coisinha assim que você é tal, não sei o que.
Pô, mas dá pra adaptar, tipo assim, não precisa ter esse tipo de piada, sabe? Eu acho que dá
pra adaptar. Mas tem umas partes que, tipo assim, é engraçado, porque tem que mexer um pouquinho nisso, no mínimo, pra poder ter alguma gracinha.
Se bem que a gente fala isso, essa piada que você falou do virgem, certeza que alguém ia problematizar também, tá ligado? Então a pessoa não pode ser virgem mais, que é perdedora? E tal, é verdade.
Eu tô lembrando uma cena que eu falei pra vocês, né? Que tem da cena dele. Ah, o anel que seu pai te deu, que é tipo questão do Bruce Wayne e tal, não sei o quê. Aí fala, você vai jogar quando ele. Não fala que não tem mais muitos poderes, né? Quando ele mata a. Tem a cena. Eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe, na época, ela rachou o bico.
É, se mostrou agora também? Rachou
quase morrendo. É. Isso eu falei, cara, da onde eu puxei? Agora eu falei, cara, é verdade, da onde eu puxei a minha cabeça de piada, tipo, besta, boba? De que tá sério, eu rachar o bico. Minha mãe é séria, minha mãe e tal, discute essas coisas. Meu pai é um pouco mais bobinho. Eu mostrei a cena do quando o Libelo lá tá lá com a menina que seria a Mary Jane, lá, a loirinha lá.
Sim.
Aí eles estão lá e tá se confessando pra ela lá, tal, não sei o que, tal. Aí daqui a pouco os homens vão se beijar e a suposta tia May tá ali deitada no sofá. Ela começa a peidar. E vários peidos, tipo,
nossa, de maneira diferente. Nossa, eu lembro disso,
caralho,
eu lembro muito
eu disso. Lembro também,
eu rachei o bico. Eu chamei minha mãe quase morreu. Aqui, juro por você. Ela começou a rir, ela quase desmaiou de rir. Aí meu pai falou, o que foi? Eu falei, pai, vem cá, vem cá.
Aí
meu pai
riu outro normal. Tá normal.
É, meu pai riu, mas ele riu também, engraçado, mas meu pai riu mais normal. Minha mãe quase morreu.
Esse filme eu lembro de coisa pra caralho. Esse filme eu assistia muito ele, que eu assisti no cinema. Depois eu comprei o DVD pirata. E aí eu assistia pra caralho aqui. E aí eu lembro, pô, uma outra piada que eu lembro do vilão. É muito bom, cara, que ele começa a tossir. Nossa,
bela maravilha.
Ele tosse e aí sai sangue. Aí o cara, você tá bem? Ah, isso é sangue de tosse saudável. Tá de boa, cara, que é muito bom, velho.
É muito engraçado. Vocês falando,
tá me voltando a memória também. Assisti duas vezes, mas me volta a memória.
Tipo assim, é um filme que. Cara, eu assisti esse negócio há anos atrás. Quando eu vi a capa dele, parece que, tipo assim, sabe aqueles filmes complexos que a gente assiste antes, a gente nem lembra tanto. Assim, fala, pô, assisti no passado, mas não lembro tanto. Esse. Parece que veio assim, ó, um filme inteiro. Eu sabia o filme inteiro, falei, que isso?
Sim. Você pode esquecer, ter esquecido uma outra coisa, mas as principais coisas você vai lembrar.
Não, as principais
também. Até alguns detalhes, às vezes, você vai lembrar.
É, eu sabia
que aquela hora, não é nesse filme que tem uma hora, eu acho que eu lembro que o cara toma um tiro, aí ele vira e fala assim, meu único ponto fraco, balas.
Que é uma coisa... Eu acho que não é nesse,
porra, mano, é muito boa essa
piada. Ele tem uma famosa cena, ele falou assim, como é que fala? Bumerangues e não sei o que, né? Cortam até diamante. Aí o Libero, eu não estou com nenhum diamante.
Se fudeu, eu não tenho nenhum diamante.
É mó da hora que ele pula igual do Homem-Aranha quando ele tá desviando de, sei lá, balas, alguma coisa assim, que ele pula assim, né? Mó plástico e desvia de tudo. Ele pula certinho, os quatro bagulhos acertam certinho, os quatro balas. Ele cara, assim, cara, tem uma cena do Leslie Nielsen que eu tava falando, que era quando aparece a cena dos pais dele, fala, pô, ele te deu esse anel, seu pai, você vai desonrar tudo que tá escrito aí? Tá escrito honra, coragem, né? Não sei o quê. Ele só fala um monte de coisa. Preço baixo, download de pornô.
Eu lembro disso, eu lembro disso. Comecei
a rachar o bico, maluco.
Ó, a gente nem falou, a gente tá dando spoiler, mas sem brincadeira, vale muito a pena a venda.
Vale foda-se. Muito a pena.
Foda-se. Você vê essas piadas sendo faladas na sua... É muito bom, gente. Nossa, é bom.
Eu lembrava da cena pós-crédito, que era mostrando limpa a bunda do Wolverine. Que, era... que limpava a bunda do Wolverine. Tem a cena famosa do Homem-Aranha, aquele beijo de cabeça pra baixo, a Mary Jane lá, tal, não sei o quê. Aí, ó, ela fica com o farolzinho aceso, daqui a pouco mostra pro libera com os farolzão aceso.
Tá, assim, ele também, eu lembro disso, velho.
Mano, na moral, eu saí feliz pra caralho, porque eu tava assim, ó, ai, que sono. Pô, deixa eu procurar alguma coisa pra assistir. Mano, acordei de um jeito, comecei a rachar o bico, falei, cara, suei de rir. Eu suei de rir, eu falei, caraca, mano, que da hora. Teve um bagulho antigo que... Claramente, que nem o Zô falou, cancelamento aqui também, ó, velho. Não tem como.
Tem muito, eu tenho que ser assim.
Você assiste, é piada boba na sua cabeça, mas se você for. É. Igual você falou pra mim, eu sou cheio dessas coisas que eu falo pra você. Eu falo, isso não vai ser cancelável. E você fala pra mim, não, sim, isso aí, sim. Se você faz lá, isso aqui vai ser cancelável. Isso aqui é você olhar e falar, cara, é mínimo, mas. Hoje em
não,
dia...
Não, e é bom falar pro pessoal é que eu falo isso, porque mas é sempre em tom de piada, tá, gente? Não é...
depende muito da... Também, é aquela coisa, é questão de geração.
É porque o humor, hoje em dia, eu sinto que as pessoas veem até os próprios humoristas como inimigos, né? Quantas pessoas a gente não viu, e eu não tô aqui tomando lado de ninguém, mas o lance do Will Smith com o Chris Rock, quantas pessoas não ficaram do lado do Will Smith? Tem que bater mesmo nesses merda aí e tal,
tá, por causa de comer. Fala, pô, não, bicho, sim. É piada, essas coisas assim.
E eu não tô defendendo a piada dele lá, não.
Então, a questão também de comédia, né? Aquela questão de geração também. Isso. A nossa geração daquela lá, essa era a graça, quinta série pra caraca. Eu rio de coisa que me mostra uma coisa engraçada, legal, eu rio. Se eu vejo uma coisa quinta série, eu racho o bico.
É muito geracional, você pega os trapalhões, tinha piada racista pra caralho lá. Entendeu?
E essa geração agora, no, tipo assim, uma piada que às vezes a gente ri, né? A pessoa vai falar, pô, por que você riu disso? É uma coisa, né? Que você falou, às vezes racista, homossexualista, sei lá, alguma coisa assim. E você fala, pô, não dá pra encaixar essa piada. Mas, tipo assim, é o intuito. Às vezes você acha engraçado, mas se você acha engraçado, você pode ser cancelado, você é o errado da história, então... Tipo assim, é mais. Quem for assistir, eu acho que até é recomendado. Quem já é um pouco mais velho, talvez. Ou que não lide, tipo, tanto.
Mas
assim,
que nem eu falei, é muito geracional, por exemplo. Eu falei dos trapalhões, né? Tinha gente que, sei lá, da idade dos nossos avós e avôs, que pensa naquele tipo de piada como, cara, mas é só uma piada. E pra gente, quando a gente olha, fala, mano, você é louco, o cara foi extremamente racista, foi engraçado. Só foi puro racismo. E aí a gente vê essas piadas desse filme, né? Fala, pô, mas é só uma piada. E uma pessoa mais nova com a mentalidade de hoje fala, não, cara, isso foi extremamente ofensivo. Você
homofóbico,
não tá vendo?
Então, assim,
é muito geracional do como tá o mundo no momento. Mas eu sinto que a gente tá sempre em ciclos no cinema, sabe? A gente teve a era dos brucutus. E aí a gente teve a era dos super-heróis e tal. E eu sinto que a gente tá tentando voltar à era dos brucutus agora, né? Por exemplo, não é brucutu, mas Top Gun Maverick explodiu. É um negócio antigo, né? O Tom Cruise, um cara velho, mandando ver lá. O John Wick. Keanu Reeves é um cara de já tem idade. Enfiando a porrada nos malucos. E fez um sucesso de bilheteria. Então eu sinto que cinema é ciclo. Eu talvez retorne, mas com um pouco... E daí eu não sei se funcionaria. Mas com humor mais leve. Tá ligado? Mas daí eu não sei se funciona,
não
né?
Não sei se funciona.
Fazer um roteiro ali e ver, né?
Exato. É tudo questão de roteiro, tá ligado?
Isso é muito bem aplicado.
O Saturday Night Live dos Estados Unidos, que é basicamente um show de sketches, que esses filmes são um show de sketch gigante, né? Existe até hoje, sabe? Eu acho que é muito uma questão de saber fazer
mas
um roteiro
que nem você falou, os caras botam um limite ali, falam, velho, não vamos muito pra esse lado, que, né, pô, vai pegar mal, a gente vai ser cancelado, o filme não vai dar tanta audiência. Então, às vezes, eles se prendem um pouco, né? Por isso que, às vezes, o pessoal gosta muito de... Quem gosta realmente de comédia vai em stand-up, que é nas paredes, tudo fechado lá, e o que aconteceu ali, aconteceu, né? A piada que saía ali é ali, não é gravada, não é espalhada nem nada, mas... Cara, super-herói foi uma boa lembrança, uma nostalgia boa pra caraca, que eu assisti e falei...
Eu vacilei muito, velho. Eu assisti um filme justamente de piada, assim, esses dias pra trás, e eu não botei aqui, que é o Kung Po. Aquele Kung Po, não sei se vocês já viram.
Confusão?
É o Kung Po, Kung Fusão. É Kung Po, Kung Fusão.
Ah, já vi Kung Fusão, já vi Kung Fusão. Pô, ele entra nessa mesma leva aqui. Não, digo de cancelamento. Ele entra nessa leva de filmes que zoam outros filmes.
Zoam.
Porque ele zoa filme de arte marcial, né?
É literalmente um filme dentro do filme. Ele é literalmente isso.
Sim.
Porque ele foi feito dentro de um filme que já foi feito. Isso que é bizarro. E ele zoava isso, só que ele tem umas piadas lá meio xenofóbicas, lá meio com um negócio chinês e tal.
Ah, isso com certeza.
Aí entra essa questão do cancelamento aí, que hoje seria cancelado.
Tipo, aqui, que nem você falou, tipo assim, você pensa, você tem umas coisinhas ou outras, mas você fala assim, é pouco, mas cancela. O que tem mais aqui nesse filme de super-herói é filme de zoando super-herói, lógico, e piadinha de quinta série. A Leslie Nielsen fala assim, o Libella vai lá comprar um carro lá, pedir um dinheiro emprestado pra comprar um carro, pra sair com a menina lá. Aí daqui a pouco ela fala assim, não tem como a gente arranjar um jeito, não sei o quê. A tia meio perguntando lá, é o cara do banco falando, senhora, não precisa palpar meu Bilal pra não sei o quê. Falou, mas eu não tô palpando o seu Bilal.
Verdade, a velhinha, aí, fala assim, meu Deus.
Ele fala assim, é que eu preciso de um carro.
Era ele, tá ligado? Era muito bom.
Aí ele libera, deixa o ladrão, entra lá, rouba lá a galera lá. Aí ele fala a mesma coisa, né? Deixa o ladrão sair e fala, quem disse que isso é problema meu, né? Deixa o cara sair e tal. Aí ouve um tiro e sai correndo. Aí tem um monte de multidão em volta. Ah, deixa eu ver. Aí daqui a pouco um macaquinho dando cambalhota.
Nossa, tá falando também.
Nossa, pensei que alguém tinha tomado um tiro. Aquele velho que tomou um tiro ali. Leslie caído. Falou, tio, fala alguma coisa. Você está amassando o meu Bilal. Ele tá com o joelho em cima do Bilal do cara. Eu ri com essas coisas.
Porra, tipo, mas isso não é cancelável. Essa piada não é cancelável, pô.
Essa é muito de boa, porra. Eu falei, ele lendo o anel lá, eu rachei o bico.
Não tem umas coisas que dá pra passar. Usou o
fã do Confusão. Ele solta download de pornô. Eu falei, cara, quem escreve download de pornô no anel?
Usou falou um negócio, eu lembro que eu vi um filme, não lembro qual, mas o cara deu uma merda, ele tem um amigo chinês assim e tal, né? E ele fala, cara, bate nele. Ele, por que eu tenho que bater nele? Porque eu sou chinês? Por acaso agora eu tenho que saber Kung Fu agora? Só porque eu sou chinês? Eu tenho que ser alguma coisa mística? E aí o pior é que ele bate no cara, ele faz um chute sinistro. Aí o cara olha e fala, tá bom, eu sei Kung Fu, mas não é porque eu sou chinês, cara. Eu não lembro que filme é, cara.
Eu já vi você também. Mas tem um filme que me lembrou isso também, que o filme do Jack Chan, daquele do terno de não sei quantos milhões de dólares.
Sei,
a mesma coisa que ele fala. Sei. Ele é só um taxista lá.
Eu acho esse filme bem ruim.
Mas passou tanto.
Passou tanto na sessão da tarde,
que eu até decorei também esse filme. Aí na época vai lá e fala, o cara falou, vai lá, bate nesse, você tá louco. Só porque eu sou japonês, chinês, alguma coisa, você fala a mesma coisa. Mas daí quando ele vai chutar, ele bate no cara.
Vale muito um podcast falando só de filme trecheiro assim. Sabe? Nossa, todo mundo é Espartalhões, Espartalhões, Kung Fusão, super-herói filme. Nossa,
esse mesmo, os vampiros que se mordam.
Eu lembro muito bem.
Esse é bom.
O cara que faz o lobo, o cachorrão lá, que fica Jacob, lá com a Bela, o Jacob, isso, ele vira um chihuahua, eles começam a dançar de shortinho, jeans, rasgadinho, assim, tem uma hora que chegam os três vampiros, assim, vocês sabem quem nós somos, aí eles pousam assim e falam, sei, o Black Eyed Peas,
eles são muito igual ao Black Eyed Peas, velho.
Igualzinho, eles são igualzinho, a Ferg, o outro lá, eu sei, o Black Eyed Peas. Aí o outro que fala, vai, você sabe quem eu sou, né? Sei que eu sou, né? Sei. Então diga, você é um Jonas Brothers.
Esse já era mais recente, acho que esse foi um dos últimos que saiu, né, dessa leva.
Foi dos últimos que saiu.
Pô, eu lembro que no Espartalhões tinha um negócio parecido com isso, que era que tipo assim, vamos lutar. Então, aí eles começavam a dançar, aí quando fazia o corte, tinha um espartano de boné virado, fazendo os bagulhos.
Fazendo um passo de break. É da hora que tem um cara que faz o Hércules daquela série lá.
Nossa, porra, velho,
é da hora que ele tá falando assim, ai, eu tô tendo uma morte bonita, cheia de catarro, babada.
Toda hora ele falando assim, porque hoje nós vamos morrer. Aí os patrões, o quê? Não, foi isso não. Falei errado aqui, não vai morrer ninguém, não. Porra, cara. Esses filmes são muito divertidos, velho.
Corta a cabeça do cara lá. Ele, não! Aí ele vai caindo assim e faz...
É. Cara, é muito triste, porque, cara, eu conheço uma geração inteira nova aí, principalmente por causa das lives e tal, vocês também conhecem, gente que provavelmente nunca viu esses filmes e adorariam. Sabe?
Isso, eu pensei, verdade. Eu botei o pessoal ver como foi em live. Pô, todo mundo assistiu, amou, velho.
É muito bom,
é muito bom. A primeira cena é um bebezinho em 3D lutando com um chinês, velho.
Nossa. Mano, eu vou reunir a galera pra não assistir a porra do super-herói filme em, no Discord. No Discord, mano.
No Discord, bota assistir.
Eu vou assistir.
Você falou, pô,
Ozono, eu vou marcar amanhã, vou chamar a galera tudo pra ver se
ela já amanhã.
Muito bom, eu quero muito ver esse filme agora.
Não, é muito bom se a galera que não conhece ver esse negócio aí, se for uma galera mais tranquila, né, também, esqueça de não ter gatilho com essas coisas, cara, vai... amar isso aqui.
É, muito bom, é muito bom.
E pior que você vê, não tem tanta gente. A gente conhece, né, entre nós. Mas tem uma galera que até mesmo da nossa geração não conhece.
Sim, pode ser.
Uma galera que não conhece.
Eu mesmo nunca vi o vampiro. Eu acho que eu não vi os vampiros que se mordam. Porque eu acho que na época eu já tava saturado dessa forma.
É, já tava também, já tava saturado.
Literalmente, dos últimos.
Ô, todo mundo em pânico.
Uma chata, né?
Você também acha, também acha. Ô, todo mundo em pânico, um clássico pra caralho. Aquela hora que tem um dos irmãos Wayne, que ele chega assim e fala assim: cara, eu tô gay com essa camisa, uma camisa rosa, se não lembro. Cara, não, pô, tá de boa. Aí ele gira a camisa e faz o bagulho. E agora?
Eu tô aqui.
O cara me fala o quê?
Aquela cena clássica do WhatsApp, velho. Todo mundo
bota. Aí mostrou o cara do pânico com a máscara com a língua, assim, dizendo:
nossa, essa máscara foi a melhor. Assim, clássico, todo mundo começou a comprar essa máscara, cara, na roça.
Não, tem uma hora que ele para o carro, abaixa o vidro, era só fumaça, porque aquele cara é só maconheiro.
É muito engraçado, você é louco.
Pô, saudade, e tem umas muito erradas, tipo assim, acho que não todo mundo em pânico, a menina é virgem, aí ele vai fazer sexo com ela a primeira vez, ela sai tem tipo um cadeado,
sim, bagulho. O bagulho vem com o motorzinho.
É, aí só que parece que é a primeira vez do cara também, aí quando ele termina, sai um vulcão, assim, de bagulho muito
ela nojento, ela gruda no teto, assim, ele seca. Ele seca e ela gruda no
teto. Mano, o super-herói filme é a suave, cena... perde todo mundo em pânico, mano. É
a
suave.
A cena de todo mundo em pânico do cara escutando, assim, do bagulho, que é o cara escutando alguém fazendo sexo no bagulho. Daqui a pouco o cara, no plano em pânico, o cara enfia uma faca, né? E sacou ele todo assim. O cara enfia um pinto, sai do outro lado, sai da sua cabeça.
Não, e no tem uma hora que ela vira o exorcista, né? Que ela começa a gemer e ela... começa a ficar assim, o que é isso?
Eu já tô lembrando um pouco do 2 também, que o do 2 tem esses irmãos Wayne. Que é o palhacinho, né? Fica tentando enrolar ele e fala: ah, agora eu que quero brincar. Ele, o quê? Palhacinho querendo correr. Aí no filme o palhaço enrola a mão dele no pescoço, né? Aí daqui a pouco você vê um bagulho, uma cobra estranha, com uma cabeça diferente, enrolando na cabeça do palhaço.
Sabe um desse tipo, que eu acho que foi, se não o primeiro, um dos primeiros desse gênero, Top Gang.
Top Gang,
Top Gang com o Charlie Sheen, pô. Puta, muito bom, velho.
Maravilhoso.
E falo agora, mesmo não reassistindo há muito tempo, dá um pau no Top Gun antigo, tá ligado?
Sim.
Dá
um pau. Ele atirando lá, e os caras caindo tudo igual quando tá caindo na piscina.
É, assim, tem uma hora que ele tá sem flecha, aí ele vê uma galinha, aí ele pega e vira uma galinha de plástico.
Famosa. Essa é a maior, essa é a mais famosa cena do Top Gang, ele puxando a galinha. Aí vira aqueles olhinhos estufados assim, atirando lá.
Ele fingindo que era o Rambo, ele... atirando
aqui. A cena que a mulher tá louca pra fazer sexo com ele, ele frita ovo, né?
Não, aí ele faz uma brincadeira que é um filme do Van Damme, eu acho, que ele pega as mãos, coloca tipo melado e vai colocando caco de vidro no filme original.
Com fogo e ele vai lá, chocolate,
confete. M&M, tá ligado? Colocando essas bagulhas. Caraca, é muito bom, porque esse era zoando os filmes de guerra e filme de ação de brucutu em geral. Eu acho que esse foi o primeiro, ou um dos,
desse formato. Agora pensando, dá pra fazer um podcast inteiro?
Tranquilo.
Tem muita coisa, velho.
Dá pra gente dividir até em dois. A gente faz uma parte de um tanto, uma parte dos outros, que, cara, isso aqui é muita...
Eu tô parando pra pensar aqui, tipo assim, acho que o motivo de eu ter gostado tanto, assim, do Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, Todo Lugar, que eu nunca lembro o nome do filme, é por causa dessa loucura.
É a loucura. Eu ia falar isso agora, porque ele tem essa loucura... E, tipo, a maioria da galera gostou, tá ligado? Mesmo tendo toda essa piada, toda essa brincadeira. Né? Só que eu acho que lá eles souberam também, tem um roteiro
espetacular. É, não, aí eles, né, fizeram todo um roteiro
tipo assim,
disso, um negócio sério.
Mas, por exemplo, eu achei, teve uma cena no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que eu achei que ia problematizar. Eu não vi se problematizaram, se teve eu não vi. Mas quando arremessa o cachorro. Eu falei, nossa, ah, vai ter a Luísa Mel, vai ter um treco
aqui. Falar, né?
Pra gente,
mas era o que a gente via, né? Tipo, a gente via essa loucura nesses filmes, é, assim.
Sim, exato.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu gosto dele por causa disso aí. Que nem falou, é loucura do caraca, às vezes você não precisa nem pensar. E no fim, quase que te explica também. Ele fala, pô, beleza, pra caralho, tô entendendo. Pô, eu tô vendo
tudo. E surgiu uma onda de hater pra cima do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo esses tempos aí, cara. Surgiu uma onda gigante, porque ele ganhou o Oscar, e o pessoal falou assim, nem é grande coisa. Essa merda aí, sempre tem isso no Oscar. Tem, sempre que algum filme ganha, o outro
vai.
Na época do Parasita foi a mesma coisa. O pessoal falando assim,
entendo você não. Eu entendo você não gostar, que vem a nossa amiga da Isa e fala, ah, não curti tanto, exato, tal, não sei o que, beleza.
De boa.
Agora você problematizar inteiro, fala, puta, é uma merda, não sei o que, não.
É, pelo amor de Deus.
Nossa, devido valor, fala, não, entendo o valor do filme, mas, pô, xingar ele, exato, não faz sentido nenhum.
Ah, pô, tem um Hakakuni, acabou.
Hakakuni?
Porra, Hakakuni? Hakakuni, acabou.
Pelo amor de Deus, velho.
É, pô, de Deus. O Hakakuni é muito dessa trecheira aqui, né? Ele estaria muito nessa
trecheira. É totalmente essa trecheira.
Eu acho que a parte do filme mais que lembra esses filmes é essa parte, tá ligado?
Lembra de Todo Mundo em Pânico, que a menina cagou na caixinha de areia do gato, o gato ficou puto, foi lutar com
ela. Pô, cara, a Hollywood tem que ver que, tipo assim, essa parte todo mundo gostou, e essa parte remete a esses filmes, cara, tá na hora de trazer essa trecheira de volta. Tá, velho, eu quero mano, hoje em dia, olha mesmo. Quanta coisa da Marvel não teve. Então, quanta coisa da
DC. Né? Pra fazer tudo isso aqui, zoar isso aí tudo.
Exato, e eles podem zoar colocando tudo junto, foda-se. Eles não têm esse lance de tipo assim, é a DC e a Marvel, não posso. Ou sabe um filme que teve essa zoeira, desse sentido recente, que eu me arrependi de a gente não ter feito podcast na época? O Tico e Teco.
O Tico e Teco.
Porra, o Tico e Teco zoou e zoou tudo que tem bagulho da Disney ali. Foda-se, velho. Coloca o Peter Pan calvo, gordo, traficante e se foda, mano. Tá ligado? Muito bom, velho. O
Tico e Teco zoou muito bem esse negócio.
O Tico e Teco foi maravilhoso. Um dos melhores filmes de comédia do ano passado.
Eu jurava que ia ser uma bosta. Que eu falei, ah, Disney, pô, Teco tá em 3D. Eu falei, velho, vai ser uma merda. Mas quando eu assisti, eu falei, caralho, que da hora.
Foi bom pra caralho, mano.
Foi bom pra caralho. Que não...
E ele lembra isso. Ele lembra esse tipo de humor desses filmes, velho.
Lembra muito, mano. Velho. Nossa, tá... A parte do Muppet lá, criminoso lá do caralho, lá do Tic Tac. Pô, maravilhoso. Ele lá vendendo
muito
queijo
bom,
lá.
Muito bom, muito bom.
Velho, pelo amor de Deus.
É, não, nossa,
não,
cara.
Por mais voltas desse tipo de filme.
Ou um filme muito. Que não é, tipo assim, acho que não sei se zoou esses filmes, mas do Leslie Nielsen, que é um clássico. Corra que o Piloto Sumiu.
O Piloto Sumiu. É, nossa.
Puta, e esse filme eu lembro, cara, eu vi uma vez só e eu só lembro
mas de
uma
cena. Mas isso tá vivo ainda? Nem sei.
Não, ele já faleceu já tem um tempo, já, inclusive.
Já tem um tempo?
Já tem um bom tempo já. É, tem uma cena que, tipo assim, tem uma mulher que tá desesperada, ela... Aí o cara, fica calmo, e dá um tapa, aí monta uma fila de gente que fala, fica calmo, aí vem o outro, fica calmo.
O Leslie Nielsen, ele fez uma porrada de Todo Mundo em Pânico, ele fez o Top Gun, eu acho que ele fez também.
Eu acho que ele fez. Ocorra que o Academia de Polícia, ele não tá também, ou é a impressão minha? Acho que não, né?
Acho que tá, não tá.
Eu acho que ele tá, não lembro agora. Mas todo esse filme de comédia zoeira, eu acho que ele é o chefe. É porque, eu falo Academia de Polícia, Low Academia de Polícia, né? Eu lembro do cara das vozes lá, que é bom pra caralho também.
É bom pra caralho, é bom pra caralho.
Pô, a Academia de Polícia era bom demais também, velho. Meu Deus.
O Leslie Nielsen parece que onde ele tá pra fazer esse filme de comédia, é ele. Você fala, pô, já é.
Pô, a gente precisa também, a gente já fez isso, Vitor, lá muito tempo atrás, precisa de outro já, que é Filmes da Sessão da Tarde. Tem que ter outro cast desse. Faz muito tempo que a gente fez.
Tinha muito filme, nossa senhora.
E foi um cast que na época o nosso podcast não era tão grande, né, de tamanho. E de duração, eu acho que esse cast, Vitor, teve 1h20 no máximo. Uma hora.
Ah, não, é capaz de a gente falar dos mesmos filmes e durar duas, três horas.
Três horas, por aí. É muita coisa.
A gente já tem mais intimidade, já tem todas as coisas, já tem até mais
intimidade
bagagem.
Com o microfone, com o fato de estar gravando, né? Porque antigamente tá gravando. Aquele lance de tipo, e aí, gente, muito boa noite.
Meio assim, agora a gente já tem mais uma intimidade, mais uma conversa mesmo. Lá a gente tava meio assim, estamos gravando ainda. Agora a gente tá mais tranquilo, um pouco mais solto. Se tiver alguma coisa, o Wallace corta.
Faz tempo, a gente acostumou tanto que faz tempo que eu não tenho que bipar nada. Tá maravilhoso. Nossa, tá facilitando muito meu trabalho.
Ah, é? Pera aí, deixa eu...
Não, filha da puta, vai tomar azul. Porra, teve um e-mail, Zou, que a gente recebeu, que o cara perguntou assim, ia ter a luta do Whindersson com o Popó. E aí falou assim, se vocês fossem lutar com algum youtuber, quem seria? Eu tive que bipar tanto nome, Zorro. Mas tanto nome que eu tive que bipar.
Mas relaxa, Zorro. Se você tivesse lá, você
ia falar os mesmos nomes. Você ia falar os mesmos nomes.
Você sabe o que é, né? Você sabe, porque a primeira vez que o Wallace falou, ó, O Zorro tem uma coisa em comum com você. Ele odeia tal
pessoa. É, eu falei isso.
Caralho, me dá um abraço, um beijo na boca.
O carinho pelo ódio, é incrível. Mas voltando a falar do super-herói, o filme, cara, é... Puta, mano, a gente falou um monte de spoiler, um monte de piada, mas não é nem
20%. Mano, mas vale cada minuto.
Não é nem 20%, tem muita coisa aqui.
Mas não contou o filme, né? Tem todo o plot do filme ali e tal. Sim, vale a pena.
Sim, é muito engraçado, é muito
bom. Se você é que nem eu que ri, coisa de quinta série, maluco, você vai se deliciar com esse filme.
Vai se divertir.
Porra, piada de quinta série, isso aqui.
Me reacendeu a chama, hein? Esse
sim, tipo sim, mas foi uma nostalgia. Foi uma nostalgia muito boa.
Cara, eu acho que eu vou pegar o fim de semana com a Gabi e vou ver os quatro todo mundo aí. Vamos marcar queda dessa porra, se foda? Vamos, todo mundo. Dessa trecheira aí. Nós vai assistindo durante as semanas aí, depois a gente marca o dia e faz, porra.
É, nossa, todo mundo em pânico.
Vai ser, eu vou marcar então, já se foda. Vai ser toda. Filmes trecheira é o nome da porra.
Filmes trecheira, boa, boa.
Tá ligado? Aí vai ter Todo Mundo em Pânico, Kung Fusão,
pode Top Gun,
super-herói, filmes Os Espartalhões, Os Vampiros que se Moram, todos esses filmes aí. Eu vou ver se eu pesquiso pra ver quais são e coloco pra gente pegar pra assistir tudo.
É, que é coisa que a gente faz até uma divisão. Faz metade.
Ou a gente grava num sketch. Sábado. A gente grava num sábado e fica 5 horas.
Aí vai ficar 5, 6 horas aqui no quarto. Aqui, puta, mas a gente vai ter até a pausa pra comer. Teve pausa uma vez pra comer no cast aí.
Pô, o de 6 horas, né? O de 6 horas foi foda.
É, isso foi foda.
O de 6 horas foi tão intenso que a gente fazia uma pausa a cada top. Era o top 10, aí terminou, pausava. Top 9, pausava. Top 8, pausava. Era sempre assim.
Tava assim.
E eu comecei a ver que ia ficar sinistro, que eu olhei e falei, caralho, o top 8 tem 40 minutos.
E olha que a gente acelerou
ainda. O top 7 tem 38. Eu também, meu Deus do céu,
tá ligado? Tá foda.
Tá certo, mas recomenda, Vitor. Assim, com essas ressalvas, claro, né?
É, com ressalvas. Dependendo da geração, eu não sei qual que é a geração de geração, eu falo.
Não, não, mas nosso público, você já não viu lá o bagulho lá? Nosso
público é nosso público. Suave, velho. Não, o nosso público tá suave, pode assistir tranquilo. Exato. Vamos lá.
De 0 a 17 anos, não, aumentou a porcentagem porque um pessoal lá começou a ver. Mas assim, é pouco ainda. E a galera que tá vendo eu conheço. Eu conheço, é da live.
Ah, então suave.
É os molecada da live, então tá suave.
Tá suave, gente.
Então, recomendamos.
Com certeza.
E, bom, o Zorro teria algo pra falar aí, mas o Zorro vai vitar hoje. E vai vitar.
Ah, bom, vai começar, velho, do Kung Fu Zão, mas não falava.
É verdade, mas já falou aqui, pô, um pouco dele aí. E vai ter cast, também agora, já vai ter cast, mano. Foda-se, já vamos marcar. Pô,
aqui, relaxa.
Tá certo. Mas então, é isso, gente?
É, você também vai vitar agora? Que isso aqui?
Todo mundo.
É só eu que falei?
Caralho, não, pô, eu nunca vito porque eu falo o primeiro bloco, porra. Que isso?
Ah, é
pra sacanagem? Porra, eu tenho que jogar três jogos e ainda assistir alguma coisa, seu puto.
Caraca, é a primeira vez que eu falo. Cara, eu fiquei tanto tempo sem trazer nada que agora eu trouxe.
Ninguém trouxe.
Eu até assustei, velho.
Que milagre, acho que é pra mim voltar mesmo.
Mas assim, é porque eu até falei mais cedo, eu tô assistindo algumas coisas, mas eu tô muito no começo. Por exemplo, tô assistindo a segunda temporada de Hello Jack, não acabou ainda, vou esperar acabar pra falar. Comecei a assistir o clássico anime do Berserker, mas vi só o primeiro episódio com a Gabi.
Porra, mano.
Tem que terminar de assistir pra falar. Então, nossa, quando começou a música de abertura, eu fiquei.
Meu Deus! Na moral, esse não dá podcast, não.
Porra, Berserker como um todo rende, tá ligado? Mas assim.
Rende, eu vi até aquelas animações, aquela 3D ruim, aquela do bagulho.
Nossa, aquela é horrorosa, meu Deus.
Horrorosa, eu vi até essa parte, tava tão viciado em Berserker que eu vi.
Pô, mas esse eu acho que compensa falar do mangá, pegar os arcos e ir falando de arco em arco.
Legal,
tá ligado? Isso já é o que eu quero fazer. Infelizmente, o Kentaro Miura faleceu aí. Dizem as lendas aí que ele falou o final de como ele queria que fosse pro amigo dele, melhor amigo dele. Então o melhor amigo dele vai se encarregar de terminar.
Eu lembro disso aí, e já faz um tempinho já, né?
Já tem um tempo. Porque, cara, esse é o meu problema com mangás, sabe? É muito, cara. Porra, dá um fim pra essa porra enquanto você pode.
Bleach. Cara, e o Bleach? Lembra do Bleach? Do bagulho?
Não, Hajime no Ippo tá há 30 anos, não acabou. Tá ligado?
Ah, a empresa manda enrolar, velho. One Piece mesmo já tá mandando enrolar. Tá vendendo.
É vendendo. Nossa, vai enrolando.
Tá vendo? Isso é foda. Mas, pô, então eu tô vendo muita coisa picada. Daí eu fiquei, puta, não dá pra falar de nada não ainda.
Depois quando você terminar, aí tem bastante conteúdo.
Eu ia ver outro filme do Estúdio Ghibli, que era o Meu Amigo Totoro. Mas daí eu acabei não vendo também, então...
O Totoro que faz um podcast pra... Que a gente
faz podcast, é o Totoro do Porto dos Fundos, isso, exatamente. Ele mesmo já tá no filme, ele dubla o Totoro.
Ah, pô, maravilhoso.
Mas, pô, tamanho do Totoro, né? É por isso que o nome... Dizem, eu acho que o apelido do Totoro vem daí. Mas é isso.
Entendi. É isso, fechou.
Fechou.
É isso então, gente. Não esquece de clicar no botão pra seguir o podcast, pra assinar, se tiver no agregador de áudio. Tá no YouTube? E esse botão se inscrever aí, hein? Se inscreve aí,
a branco por quê?
É, a branco, tá branco por quê? Se inscreve aí, na moral, ajuda a gente a se inscrever aí, diminuir a porcentagem, tá ajudando. Então vamos chegar aí lá, a aumentar esse número aí, certo? E muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, a galera tá se inscrevendo mesmo. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado, então. E também, não esquece de mandar e-mail, se puder, manda um e-mail perguntando, falando as coisas, respondendo, falando curiosidades, falando o que você achou do tema, se dá opinião ou não, o que você achou de tudo que a gente falou. E e-mail manda pra onde, Vitor?
Manda pra gente para cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui.
Eu sou o Vitor Moreira, valeu galera, falou.
E eu sou o Fernando Zorro e até.